existia um fenômeno ali nos anos 90 em que todo o bairro tinha uma galerinha que se juntava pra fazer uma banda, né? E isso acontecia sempre, não sei como é que tá hoje, como é que está esse fenômeno hoje, se as pessoas querem ter uma banda ou querem ser tiktokers.
Eu acho que mudou um pouco isso, né?
Mudou, né? Antes a fama tava relacionada a isso, né? Vou fazer uma banda pra ficar famoso.
Ser ator, tocar música, agora mudou mesmo.
Na minha época eu lembro que minha última fagulha de querer, sei lá, participar de alguma coisa de banda, eu sempre amei música, mas nunca tive talento nenhum pra tocar nada. E foi na época que o Harmonia do Samba estava bombando, nossa, sabe?
Vem neném, vem neném, neném, vem neném.
E aí surgiram aqui em Fortaleza umas 500 bandas. Não sobreviveu nenhum até hoje, obviamente, mas era o rolê, porque você, quando tinha isso, você dizer que tinha uma banda, você criava interesses nas pessoas, principalmente nas meninas, as mulheres. Mas, caraca, você tem uma banda.
Mas de todos nós aqui, eu acho que o único que efetivamente consegue fazer, assim, dinheiro mesmo com música é você, né, Júlio?
Exato.
Caralho, mano. Caralho.
Ainda nessa, mano. Que dia é hoje, mano? Já é...
2022.
2022. Quase 2023, Evan. É. O Brasil já foi campeão da Copa do Mundo.
É.
A gente aqui em 2023 e o Bruno nessa ainda. Do
não acabou essa banda sua aí não, Jurandir?
No dia do Grêmio, mano. No dia do Grêmio. Pensa assim, foi massa te ver lá na TV. Eu falo assim, mano.
2000 que mensagens, que tá falando,
é. Caralho? Do
macho. Os bichinhos. O foda é que não dá nem... Tipo assim, o ouvinte ele achou alguma coisa engraçada e quis compartilhar com a gente. A gente já falou disso no passado. Houve um momento que eu sofria muito com Portal, que era o meu jogo favorito. Aí hoje em dia as pessoas mandam coisa de Overwatch. O Bruno aí com Sonic, todo mundo... Só o Felipe que eu acho que não tem tanto com Crash, que é a parada que
ele gosta. É o Monark, né?
É, pois é. Cara, é, tipo assim, aí o cara chega como
se fosse... Já falou besteira de novo, Felipe MGM lá no Flow.
Ele descobriu a cura do Covid, Jurandir. Tipo assim, erradicou o Covid do mundo. Você já reparou que o Jurandir parece o cara do Barões da Pisadinha? Tipo assim, ele vem na DM do Instagram. E é foda que, coitado, o cara só quer... Porra, né? Ele tá rindo disso, ele quer ele que você dê risada junto com ele. Mas vem pra caralho esses caras, mano.
O bichinho, né? O pobre.
É, então. Mano. O Felipe com o Flow agora, a moda é o Felipe com o Flow.
Mas o negócio aí, o Felipe até perguntou, ainda existe essa banda? Ainda existe essa... É uma pergunta, né, mano? Porque...
Mano, esse negócio não
sumiu. Barões da Igualzinha?
Passou,
Barões
mano.
Da Igualzinha do...
Passou nada, os caras não estavam no Grammy, mano. Acabou
não, de falar. Não, mas é aí. Sobre o sucesso do ano passado.
É reflexo aí, do ano passado, é.
Fez a abertura lá da... Foi da Copa Sul-Americana. Que abertura que eles fizeram lá? Esqueci, mano. Tocaram também.
Nordestão. No
futebol aí. Lógico que não, pô.
Champions League?
Foi não, foi no campeonato das Américas aí, mano. Ou foi a Sul-Americana, ou foi da Libertadores.
Como é aquela música do artilheiro do Premier, como é? É...
Ah, é, como é que é? Aquela... Como é que é? Putz, eu esqueci a letra,
artilheiro,
mano.
Globo, é...
Que fica o menino que... O Magno... Como é o nome? O que imita lá? Magno Navarro?
É... Como é a música, mano? Caraca, Bruno.
Bora, 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 bora.
Bora, 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 artilheiro.
Essa aí, mano.
Bora, 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 Vanite. Bora, bora, bora,
e é deles mesmo.
Tigaragate, garagate, canenenê.
Cara, eu tô por fora, viu? Nunca ouvi.
É do Barulho?
Bora, bora, mano.
É do Barulho?
Bota aí, Edu, bora, bora. Bora, bora, artilheiro.
Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 futebol o ano inteiro. Bora, 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 ver o campeão. É o prêmio, é com o melhor do Brasileirão.
Bora, artilheiro. É uma musicazinha, Você não assiste TV, não, mano? É isso, mano. Só eu e o Bruno que somos um antenado.
Não, eu assisto, mas eu não sabia que era do Barões, cara.
É dos Barões. Samo.
E eles cantaram na final da Copa Sul-Americana, Bruno. Isso
aí, tá vendo? Falei, mano. Vocês falaram que os caras acabaram, mano.
Bora,
aí,
artilheiro.
Barões da Pisadinha e futebol tem tudo a ver, filho.
Quem canta?
E o que tem a ver com o papo do começo mesmo?
É o Fit Barões. É, não, surgiu o assunto aí, caralho, do nada.
É a banda
do samba,
caraca. É. A gente tava falando sobre ter banda.
Mas, ó, eu nunca toquei nenhum instrumento musical, exceto, na verdade, eu tentei tocar... É gaita.
Triângulo.
Acho o som da...
Triângulo.
Estereótipo,
campainha.
Né?
Campainha.
É cearense, sino, né? Tem que ser um triângulo, né?
E o Aninha?
A Juliette.
Eu tocava pra caralho.
A Juliette tocando aí.
Ó o Bruno aí, até hoje.
Caraca, muito estereótipo, né, mano? Do nordestino, né? Um triângulo.
E eu tô falando isso aí porque meu tio, pronto. Saudoso tio aí.
Chegou o tio, é.
Não, o tio... Verdade, o tio
meu tio, aí ele manda assim, mano. Ó. Meu tio Almir Sater, não sei se você sabe, né?
Acho que não. Não, o tio psicopata é o do Felipe aí, mano.
Isso, é duplo feliz. Mas o meu é meu tio.
Um dos tios.
Lá de Barreiras. Toda vez que a gente tinha um churrasco de família, ele trazia um pandeiro e um triângulo. E a gente ficava cantando as mesmas músicas.
Ah, sempre é isso, é.
O estereótipo do triângulo que você trouxe aí foi porque é muito fácil, né, não?
Não, e é muito fácil. O triângulo, você... Mano, é o... se você tiver o mínimo de noção de ritmo, você tira uma coisa do triângulo. Coordenação e tal.
Ofendemos todos os tocadores de triângulo do Brasil. Caraca.
Não, deve ter um ouvinte tocador de triângulo, não é possível.
Tem aquele também, aquele sino, tipo de sino de vaca também, que é... Rola também, que é de boa de tocar.
Mas não tem o pessoal também que faz as músicas nos aplicativos, eu acho que foi... Era o Jimmy Fallon, que teve uma época que ele pegou um aplicativo que ele repetia um barulho assim, tipo, ele apertava um botão, aí ele fazia assim. Tss, 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 aí ele apertava o botão de novo. Ah, aí,
mas isso é sintetizador,
né? Aí ele gravava, só, ele gravava.
O cara faz qualquer música, o cara que manja, ele pega.
Não, mas eu tô falando que tem um aplicativo. É que antes era coisa específica pra quem trabalha com música, entendeu?
Ah, inclusive. Você falou do Jimmy Fallon. Foi o Jimmy Fallon que teve uma apresentação quando foram lançar o Switch lá, o Labo, que ele gravou uma música com a Ariana Grande. Procura aí, Jimmy Fallon, Ariana Grande, Labo. E eles tocaram, supostamente, que eu duvido muito, mas eles tocaram uma música inteira da Ariana Grande só usando instrumentos no Labo.
Eu acho possível, porque o Jimmy Fallon é muito bom nesse rolê aí.
É, e tem muita gente que já fez coisa parecida aí também.
Mas não vamos colocar nada aqui, porque a Ariana Grande dá flag.
É. Fica devendo essa daí, Bruno.
Ela é de uma gravadora do universo aí, né, Júlio?
Fica devendo esse vídeo de 4 minutos do Bruno. Mas tem no link da postagem aí, se você quiser ver, o Jimmy Fallon e a Ariana Grande. Mas, assim, eu tocava, tentei tocar gaita e isso no mar fazia o Titanic.
A gaita é,
né,
difícil, né, pô?
É horrível. É muito difícil fazer. Eu adoro o instrumento, adoro ouvir a galera tocando.
Eu tocava flauta quando era criança mesmo.
Caraca.
Era demais, era
aula. Mas de fez escola, aulinha assim. E tudo?
Não, você tocava flauta de verdade, você comprou aquela de brinquedinho que vinha umas partituras fake
tocava.
Ali que
você tocava? Não, flautinha da Yamaha, pá,
branquinha. Ó,
era boa. Oh. Mas assim, e tocava só. Só essas músicas, tá ligado? Só as músicas brasileiras.
Essa flauta, eu pesquisei flauta Yamaha no Google Imagens.
A branquinha.
Cara, essa flauta é muito clássica. Acho que todo mundo já esteve próximo de uma, já teve uma de brinquedo.
Chegou na casa da tia, tinha uma encostada em cima do armário. Tinha uma
encostada. Tá, é, sempre rolava essas flautinhas assim. Evandro, já tocou alguma coisa, Evandro?
Mano, eu catava a flauta e mordia pra ver se era doce mesmo, cara. Roendo, igual um cachorro.
E aquela caixinha? A caixinha de fósforo?
Nada. O fenômeno que ocorreu lá na vila é que tinha muito, mas muito grupo de pagode, mano. E tinha uma porrada de moleque que tocava pra caralho, tanto violão quanto cavaquinho.
Oclinhos na cabeça?
Tudo. Estereótipozão do Catinguelê, filho.
Caramba,
correntinha. Inclusive, um deles tocava com o Belo. O que dava aula pra todo mundo, que tocava muito, ele tocava com o Belo, no grupo do Belo. Só que eu fui inventar de tocar violão uma vez e desisti no primeiro dia.
Porque meu dedo ficou doido, eu
falei, não. Solveto.
Solveto.
Ele tocava com os caras de Solveto.
Solveto.
Mas eu desisti, mano, que era muito. Tipo assim, um moleque tocava muito. O moleque tocava na igreja, mas ele tocava muito por fora também. É, treinava sozinho. E aí, uma vez eu falei, Valdir, o nome do safado. Eu falei, Valdir, se eu quiser ficar bom no violão com vocês aí, umas meia horinha por dia dá? Ele gargalhou, que nem uma hiena, e falou assim, filho, eu toco 5, 6 horas por dia, todo dia. Aí eu falei, não tem isso aí, não.
É, eu aprendi a tocar violão quando era adolescente, assim, sozinho, Felipe, também.
Cadê o violão?
E era... Tá longe aqui, se eu sair vai dar ruim. Mas já toquei aqui.
O Felipe cavaquinho tem muito mal tocar. Mesmo toque de violão, ele pega assim, aí...
É, as quatro notas, a gente já falou,
Mas eu aprendi sozinho e, tipo, é difícil mesmo, mano. Mas e era isso, era essa noed. E eu não toco bem, né, assim, eu sei tocar uma coisa, sei tocar algumas músicas e tal, sei alguns acordes e pá. Mas, assim, pra galera que toca bem mesmo, mano, é horas, vezes, anos de dedicação. Um negócio bem difícil.
O sonho da Mari era tocar baixo. E aí ela fez algumas aulas. Aí o professor falou assim, você tem dedos muito curtos
para tocar baixo. Esse é um problema. Os meus também não são muito grandes.
E ela nem tem uma mãozinha pequena, mano. Não é tipo a mão de um piquenês, entendeu?
E não é nem só o dedo curto. O dedo extremamente malemolente, tá ligado?
Isso. É meio... Aí ela ficou muito triste. Aí ela se frustrou. O Bruno... Eu tenho até medo de perguntar.
É.
Porque o Bruno... Eu não sei se eu falo aqui. É sempre a mesma historinha, né? Eu não sei se eu falo aqui.
Eu não sei se eu conto da minha passagem pelo RPM quando era mais
novo. Não, mas tem duas histórias interessantes. A primeira, o Evandro falou de pagode. E pra gente, cara, que nasceu nos 80, cresceu nos anos 90, pagode era muito presente. E eu lembro, assim, eu cresci com um grupo grande de primos, assim, mesmo. E aí a gente tinha, em família, a tradição de nos reunirmos na casa da minha avó. E todo domingo juntava todos os primos lá por parte da minha mãe. E ficava cantando pagode, tocando pagode o domingo inteiro na casa da minha avó.
Essa época aí do pagode 90 Lásco. Era doideira.
E aí, meus dois
sentado primos
meus...
Sentado na mesa, hein, Bruno? Era um tipo
isso,
um samba de mesa,
mesona
mas
de
era
madeira, de pagode, pá. Né? E aí, se liga, dois primos meus levaram esse esquema a sério e chegaram a ter banda de pagode, cara. Tocar na noite e tudo.
É.
Hoje em dia, não mais, porque aí pagode meio que deu uma mais friada, mas os caras ficaram anos tocando nessa banda de pagode. E outra história que é muito curioso, recentemente, olha que bizarro. Eu gosto muito de música, assim, eu toco um pouco de violão e sempre quis aprender piano. Nunca tive... Várias vezes eu pesquiso de comprar piano, mas piano é fogo, cara. Porque, assim, você tem que dedicar muito mesmo e é um investimento alto, né? Pra também espaço. E eu acho piano lindo. Piano e violino são os dois instrumentos mais lindos do mundo, assim, cara. Fácil. Só que eu sempre gostei muito de percussão. E aí, olha que engraçado, esse final de semana que passou, eu tava testando aqui algumas coisas que eu já não jogava faz tempo, aí eu peguei o Rock Band no 360, se liga. E aí eu lembrei caralho. Que eu tinha comprado a bateria, mas eu nunca tinha tocado a bateria no Rock Band, eu tocava guitarra. Aí eu falei, ah, vamos jogar aqui um pouco, tá? Eu peguei, assim, a guitarra e tal, botei a minha esposa e minha filha pra ficar tocando a guitarra, e eu fui pra bateria. E, mano do céu, a bateria do Rock Band é muito louca. Ela é muito mais sim. difícil que a guitarra. Muito, mas muito mais difícil. De todos os instrumentos que tem no Rock Band, o único que parece tocar de verdade mesmo é a bateria, cara. Aí eu falei assim, maluco, eu acho que tem um negócio aqui. Vou começar a perseguir aí uma bateria, vamos ver o que que dá. Então, pra você ver, videogame meio que voltou a trazer um pouco desse gosto de correr atrás de música pra mim. Mas não no sentido profissional, mas pra zoeira mesmo, é hobby em casa, né, assim.
Eu tinha o Rock Band 3 do 360 com a bateria, com o microfone e com a guitarra. E eu comprei só porque eu vi que tinha música do Blink. Malandro, as músicas do Blink eu tocava de olho fechado no Expert. De tão doente que eu era nessa porra.
Na bateria?
Na bateria não, na guitarra. A bateria é muito difícil. A bateria eu nem conseguia jogar no Expert.
O problema da bateria é que pra quem tá começando, o pedal mata, mano. A bateria
sim,
tem aquele
sim.
pedal é desgraçado. Porque, tipo, no Easy já tem o pedal. É um bagulho desgraçado, mano.
O foda é você... fazer no pedal uma coisa diferente que você tá fazendo nas mãos. E aí você precisa treinar a coordenação exato. Motora pra isso, entendeu? Coisa que a gente faz, por exemplo, quando tá dirigindo. Mas depois de muito treinamento é que você faz uma parada diferente nos pés e nas mãos você tá fazendo outro tipo
de movimento. Mas é prática, cara. Se você... O Guga lá, que já gravou com a gente podcast, tá? O Guga Cash, ele fala isso. Todo mundo consegue tocar algum instrumento em algum nível. Se você se dedicar minimamente, você começa a fazer e nem pensa mais, tá ligado?
Isso eu boto fé mesmo. O violão, mano, eu não tinha prática nenhuma, assim. E foi simplesmente na insistência aí. Tipo, não, como eu falei, eu não sou um cara foda de tocar violão, mas sei
isso,
tocar violão.
Isso, é o nível de proficiência muda de acordo com a dedicação. Mas tocar alguma coisa dá.
E assim que eu aprendi, principalmente os acordes principais, as suas variações e tal, eu também parei, né, de me dedicar do jeito que eu dedicava. Então por isso que eu também parei naquele nível ali. Mas, pô, a galera que se dedica aí tem que ter o talento. Igual o Jandir falou, o negócio do dedo, dependendo do instrumento, é muito importante, sim, porque vai te facilitar. Não é que vai te impossibilitar ou não, mas com certeza vai te facilitar ter um dedo maior, dependendo do instrumento, mais maleável, vamos dizer assim. Então tem essas coisas, mas você tocar em si, acho que todo mundo que botar a prática em cima aí dá conta.
Muito bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E eu sou 99 Vidas.
Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira, 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 atira.
Atira.
Foi na cabeça.
Com fome. Ah, já zerei isso aí.
Mentira um pouco.
Gol, animal. Vai morrer.
Acha, a gente tem 99 vidas. E vamos falar novamente sobre a Alura. Sim, passamos aí o período de Black Friday. Você fez a sua assinatura, não fez, perdeu, não sei o quê. você pode continuar aqui indo atrás da Alura, alura.com.br/promoção/99vidas. Porque, cara, durante o ano inteiro, você pode fazer a sua assinatura e ganhar 10% de desconto acessando pelo nosso link, alura.com.br/promoção/99vidas. 10% é um valor muito considerável.
Até porque, cedo ou tarde, a gente descobre a diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho na Alura. Cada curso te dá conhecimento em uma ferramenta, em uma técnica nova e vai turbinando seu currículo em sua capacidade de fazer coisas novas. Afinal, na vida real, a única pílula que muda a sua vida é o conhecimento. Acesse alura.com.br/promoção/99vidas. Eu estou aqui te mostrando a porta, mas é você que tem que atravessá-la. Você pode ser o escolhido.
E um lembrete aqui também sobre o Sparkle. Sim, você quer ser assinante do 99 Vidas e receber todas as semanas um 99 Vidas bônus, nosso podcast extra, exclusivo, que normalmente é uma interação com você, ouvinte, que deixa perguntas no nosso grupo. Existe um grupo específico para a nossa família 99 Vidas lá no Sparkle. Também, se você assinar, além de você ouvir todas as edições do 99 Vidas bônus lançados até agora, você pode ouvir todos de uma vez. Você, no primeiro mês, tem 30 dias de graça. Pode ouvir tudo, navegar em tudo, 30 dias gratuitamente. E você pode também fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, né? Você entra lá no nosso Telegram, você pode interagir com a gente, interagir com os outros ouvintes que fazem parte desse grupo exclusivo. Além de fazer parte do nosso grupo lá no Spark, onde você pode deixar perguntas, pode interagir com os nossos bônus. E é sempre uma interação gostosa, porque a gente lê suas perguntas lá no 99 Vidas Bônus. Ô Felipe, o que, que você acha que de bom que a gente faz no bônus que a gente não faz aqui no podcast tradicional?
Cara, a gente fala muitas vezes de assuntos um pouco mais pessoais, né? Às vezes a gente, por conta das perguntas que vem, mas também, Jurandir, às vezes a gente fala de assuntos de videogame que às vezes pode ser até mais atuais. A gente teve recentemente discussão lá sobre Game Pass, né? Então, assim, às vezes até quem gosta de videogame, só ouvir só o videogame do 99 Vidas, tem também conteúdo de videogame lá dentro do bônus, né? Então eu acho que é um conteúdo que é bem complementar mesmo pra qualquer tipo de ouvinte. Se você quer ouvir mais da gente fazendo palhaçada, da gente às vezes contando sobre a nossa história, né, sobre a nossa vida pessoal, ou até falando sobre videogame mesmo, tem de tudo lá. Então tem de todo jeito. Teve Bruno Pistola recentemente lá.
E?
O Bruno ficou bravo no bônus outro dia.
Foi, muita raiva, inclusive.
Né?
Então, xingou, assim, palavras de baixo calão e tudo.
Falou, caraca, falou de tudo, né? Xingou todo mundo. Então, se você quer ouvir o Bruno bravo lá, por exemplo, você tem que ir no bônus, né? Não tem o que você fazer. Aqui você vai ver, aqui é só o Bruno sereno, né? O Bruno tranquilo, né? Lá no bônus você tem o Bruno de verdade, né? Que é o que a gente fala aqui. Porque vocês não conhecem. O Bruno é uma pessoa muito nervosa, né?
Mas... exatamente. O Bruno faz muitos personagens, mas no bônus ele é o real.
Isso aí.
Acesse aí 99vidas.com.br/assine. Você vai saber todas as informações ali pra você fazer parte. O nosso grupo tem um link específico pra você acessar. Cara, é moleza, moleza. Faça parte da família 99 Vidas. A gente vai ficar muito feliz de ter a sua companhia. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos decidir aqui qual a melhor franquia da Nintendo. É uma série nova, vai começar aqui, depois vamos para Sega, vamos para PlayStation, vamos para Microsoft Xbox. Qual a melhor franquia? Vamos
para as Publisher, Ubisoft.
Mais uma série 99 Vidas. Qual a melhor franquia?
Mario, obrigado, gente.
Não, não é Mario, né?
Todos nós sabemos.
Novo meme.
Meme de 2018.
Não, mas meme dentro do 99 Vidas, pô.
Virou nostalgia aqui. Mas é, a gente poderia, às vezes, primeiro nomear quais são os que competem, porque não são todas, né? Porque a Nintendo, pô, tem...
É, vamos falar algumas franquias da Nintendo.
A gente vai falar dos critérios também pra eleger o que é a maior?
Não.
É... Mas calma aí, é a maior ou a melhor?
É a melhor, não é a maior.
Mas o que é melhor?
A melhor é o seu gosto pessoal, obviamente.
A melhor é subjetivo, foda. Maior é número, aí acaba em 5 minutos o cast.
É isso mesmo.
Pokémon. Eu acho que tem que ser melhor. Pra dar discussão tem que ser melhor.
Também acho melhor.
É, eu acho. Não, não existe uma discussão de qual a maior é melhor. É, sempre foi melhor, não.
É, maior é só olhar o número. Abre o Wikipedia e vê qual certo tem mais jogos. Pronto.
É, se fosse maior era Pokémon.
É, Bruno.
Mas não é a maior, é a melhor a discussão.
Vamos lá. Vamos falar de algumas primeiro? Falar de algumas franquias. Se você se posicionar. A Nintendo, né, essa empresa aí maravilhosa, amada, referência, cara de videogame, né? A gente fala de Nintendo, a gente lembra de videogame. Tem franquias aqui maravilhosas e são exclusivas, né? Essa parada da Nintendo, né? Ela faz coisas só pros videogames dela e é isso, né?
Hoje em dia um pouco menos, né? Tem coisa cruzando a barreira pra celular, né?
É, tem franquia no celular, algumas aí. Mas é produto pra lá, né?
Isso, é específico, né?
Mas vamos citar exemplos aí ou vocês estão com preguiça de começar a citar exemplos?
Não, eu acho que tem que citar a primeira, a verdadeira, a original. Donkey Kong. Primeiro que ele é um gorila. E o Mario é encanador baixinho bigodudo. Já começa por aí.
Mas ele pega o cogumelo e fica grande.
Mas mesmo ele grande é menor que o DK ainda, pô.
Donkey Kong pega um monte de banana e não acontece nada, e aí?
Mas ele tá comendo banana pra ficar forte. Danoninho de banana, Evandro.
Pô, o Mario é italiano, pô. Ele tem passaporte europeu, pode
Mario viajar. Se ele é italiano, ele come pizza. Tá parecendo tier list do Twitch, essa
porra. O Donkey Kong, ele é um macaco, ele é cidadão do mundo. Ele não macaco conhece
cidadão? Barreiras. Você vai meter essa?
Ele é um macaco cidadão.
Macaco cidadão? Macaco cidadão, macaco.
Mas o fato é, foi a primeira grande franquia, apesar que ele foi ficar maior depois da sua existência, mas assim, bem depois do seu lançamento. Mas, não dá pra negar que das franquias que estão em atividade, bem que a gente pode até questionar se ele tá em atividade hoje em dia ou não, mas é a mais antiga, né? Dessas grandes da Nintendo aí, é a propriedade do Donkey Kong, começou lá em 81, né? Antes mesmo de Mario ser Mario. Quando o Mario era apenas um Jumpman.
Ele era o coadjuvante, né?
É que a franquia Donkey Kong é uma franquia clássica,
essa é uma,
né,
coisa, curiosidade, isso que o Felipe falou é muito importante. O Donkey Kong recebe o nome do antagonista. É um jogo que você tá privilegiando o antagonista. Porque o Mario não tinha nome no jogo e o nome que você via era do gorila. Que estava sequestrando a princesa, que não era a princesa Peach, diga-se passagem, na época. Era a Pauline.
Bruno. A pergunta é, que Mario? O Donkey Kong é uma franquia maravilhosa e que a gente sabe que foi colocado no mapa mesmo com a franquia do Super Nintendo, né?
Não, Donkey Kong, né? Country, né? Colocado no mapa é fogo, né?
É, o primeiro Donkey Kong de arcade foi um dos produtos que conseguiu fazer com a Nintendo chegar, inclusive, mais forte no Ocidente.
Exatamente.
Né?
O que se tinha no arcade naquela época? Porque esse Donkey Kong, ele saiu pro Nintendinho depois, né? E ele é um jogo de Atari mais elaborado, concorda ou não? Jogo de
Atari mais elaborado,
não. Não, tipo assim, mais bem trabalhado, mais bonitinho, com uma historinha que ele não por trás.
Então, reza a lenda que, na verdade, o Miyamoto queria ter feito um jogo do Popeye, mas a Nintendo não conseguiu a propriedade intelectual, né, a licença pra fazer, e aí acabaram criando seu próprio personagem.
Nossa, aí ia ser o Popeye Olívio Brutus?
Exato, tanto que esse jogo saiu depois. Esse jogo saiu, esse jogo do Popeye saiu depois.
Não, mas aí ia chamar Brutus, então, né, pela lógica.
Não,
então... Porque ia ser o Popeye tentando salvar o Livio e o Brutus lá em cima tacando o barril nele.
É, tipo isso.
Seria mais ou menos isso, é.
Naquela época, o que você tinha de arcade bombando era o Pac-Man, né?
Sim, era muita coisa da Namco, na verdade. Você tinha Galaga, tinha muita coisa.
Era até o Miss Pac-Man, né, já nessa época do Donkey Kong, né? Que foi até o que deu uma bombada grande. Defender, esse tipo de... Esse jogo de navinha tinha um tanto, assim, né? O próprio Frog era dessa época.
Não, mas Donkey Kong é melhor que todos esses aí, pô. Frog,
exato, tá maluco. Então, ele teve o seu mérito.
Melhor que Pac-Man é...
Não vamos supervalorizar, né, o Donkey Kong clássico, não, que vocês também estão exagerando aí, como se fosse, não, também...
é um bom jogo, caramba.
Marretinha, Jurandir.
É muito bom. Não, que isso.
Não, pra mim, como eu não joguei a geração Nintendinho, então pra mim não tem relevância. Pra mim, né?
Mas é nos arcades que a gente tá falando. Ele surgiu nos arcades,
ué. Pô. Ué. No arcade tem 5 cores, ué. Não tem 3.
É, lá era melhor.
Mas relevância histórica, óbvio, né? É óbvio, sim, que Donkey Kong é uma relevância histórica e o Mario nasceu dali também, então... Então, assim, realmente tem uma grande importância. Mas eu penso que a franquia Donkey Kong Country, ela é muito, muito relevante, assim, porque praticamente a franquia Donkey Kong é sobre Donkey Kong Country, né? É, no fim das
não,
contas.
Não, aí também não. A franquia sobre Donkey Kong é sobre Donkey Kong, mas eu entendo o que você tá falando.
Ué. Não, mas a importância tá nos três ali.
Então, quando a Nintendo trabalhou... No conceito do Donkey Kong Country, realmente ele mudou o paradigma do que era o Donkey Kong para as pessoas. Ele deixou de ser um jogo arcade com aquela cara de arcade e passou a ser um jogo de plataforma. E, na verdade, o que ele fez, mais do que mostrar uma mudança pro próprio Donkey Kong, né, foi mudar o paradigma dos videogames. Porque naquela época, a gente precisa lembrar, o primeiro Donkey Kong é de 94 e ele já foi para disputa com... os videogames de 32 bits, já 94 foi o ano que chegou no mercado japonês, PlayStation e Sega Saturn, e o que a Nintendo fez foi o seguinte: eu não preciso de um console 3D para te entregar o jogo bonito. E na verdade, assim, o mérito, nesse caso, o mérito não é da Nintendo. É muito injusto a gente dar o mérito da Nintendo, porque o mérito do Donkey Kong Country é sim da Rare. Porque, inclusive, quem tiver a oportunidade, sempre falo desse documentário aqui, que é um livro que é fantástico, acho que o livro é melhor que o documentário até, que é o Console Wars, que eles contam a história do Donkey Kong Country, e pra você ter uma ideia de como o jogo tava muito à frente do seu tempo, quando o pessoal da Nintendo foi olhar o projeto, porque a Rare pediu, olha que coisa maluca, eles não queriam que as pessoas vissem o projeto, então eles pediram uma sala fechada, selada, que tinha controle de acesso, nem os executivos da Nintendo podiam entrar.
Meio.
E aí, quando eles foram mostrar o projeto pela primeira vez, um dos executivos da Nintendo falou assim: pô, que bacana esse jogo, hein? É assim que os jogos vão aparecer no 64? Ele falou, não. Esse jogo aqui tá rodando no Super Nintendo. Cara, o quê? Eles não acreditavam que o jogo tava rodando no Super Nintendo. Eles achavam que já era um jogo, porque na época a Nintendo já estava trabalhando com Project Reality, né? Eles acreditavam que aquilo já era um jogo de 64, pra você ver como ele tava à frente do seu tempo, cara.
Que doideira, né?
Então, em termos de tecnologia, fora a composição maravilhosa, a magia negra, né?
Que o amigo
do Evandro. O amigo pessoal do Evandro fez.
Vou mandar DM pra ele aqui. Vocês são meros mortais que não são seguidos pelo David?
David Wise?
Davinho. Seu, no seu caso é Davinho, pô. Chama ele Davinho. Porra,
fala de. Manda um abraço pro meu tio.
Dave Costa?
O cara mandou a mensagem mais cretina pro David Wise e ele ficou feliz e me seguiu, mano. Nada faz sentido nessa vida.
Evandro mandou mensagem pro David Wise, nosso compositor aí da franquia Donkey Kong, das trilhas sonoras, né? Em inglês, ô David.
Em inglês, no Google Tradutor, certeza que tá tudo errado.
Você pode mandar um abraço pro meu tio Deide Costa? E aí, ele, um abraço, Costa.
É. Ele é seu fã. Não,
ele escreveu errado.
Ele seguiu abraço levando, pro tio
Deide.
É.
Deide.
Deide Costa. Mandar uma DM, começar a mandar isso aí fã. Pra todo mundo famoso.
A franquia Donkey Kong é isso. Tem vários jogos clássicos, né? Aquela franquia a trilogia do Super Nintendo.
Tem os tão não clássicos, né? Que não são da série Country, né? Que aí 64, tem o 64, exemplo, né? O Donkey Konga.
Donkey Konga.
E aí, só que a série Country voltou, né? Na época do Wii e depois no Wii U. Tanto verdade. Com o Returns quanto com o Tropical Freeze.
Maravilhosa. Espero mais um aí pra fechar a trilogia aí. Do Returns aí. Trilogia Returns. Seria maravilhoso. Acho que outra franquia... Cara, falar de Mario, né? Mario é o... Já falamos outras vezes aqui, Mario é mais conhecido que o nosso amigo Jesus Cristo, né?
Será, é até bicho? Difícil pesar o Mario por causa dos spin-offs, né? Tipo, quando a gente fala de Mario, Mario Kart entra? Mario Party?
Tem que entrar, não, cara. Né? O nome não é Mario Kart?
Rapaz, mas aí ferrou. Aí ele tá muito na frente.
Não, então, eu
Mario
acho que Golf, entra
pra... Mario Tennis.
Porque são jogos bons, Felipe. São jogos esperados que entregam quando saem.
É.
Não é um spin-off assim, qualquer coisinha aí com Mario envolvido.
Então, eu tenho uma pergunta mais técnica ainda. Porque tudo bem, Mario Kart tem, Mario Tennis tem, Mario Golf tem.
Mario Balotelli.
Mas e o Smash? O Smash é um jogo Mario?
Não, ele é uma franquia só, pô.
Tem Mario no nome, Bruno? Eu tô louco.
Não tem, por isso que
eu tô falando. Louco. Então não é.
Tem só o Bros.
É.
Exato, e aí? Esse Bros vem
da onde? O nome é Super Smash.
Por um acaso você conhece os Donkey Kong Bros aí?
Não, mas é Bros e todo mundo se juntando ali pra empurrar na plataforma.
É Bro de parceiro.
É. De Warner Brothers.
É outro jogo, é. Não, Smash Bros eu acho que não é um jogo Mario. Mario, pra, na minha cabeça, Mario tem que ter Mario no nome.
Se fosse localizado, os Smash Bros. Eram parceiros da porrada.
Sabe qual é o problema, assim? É que o Mario, desde que surgiu ali no Nintendinho, ele é o carro-chefe da Nintendo, né? Se você fizer top 5, eu diria, de cada console da Nintendo, vai ter um jogo da franquia Mario. E aí, assim, é óbvio, porque não sei o quê, é bibibi, bobobó. É óbvio. Mas, cara, né? Nem toda franquia consegue sobreviver geração a geração, né? Tipo assim, uma outra geração. Às vezes é uma franquia que funciona mais. Não é sempre, né, que a gente vai ver funcionando.
É, e um negócio que pesa muito a favor também é que várias vezes a Nintendo mudou a forma de fazer os jogos de Mario, principalmente nos 3D, né? Os 2D até que não muito. Mas nos 3D, e ela acertou em todos, né, cara? Tipo assim, sim, basicamente.
É, a gente já falou dessa evolução, né?
Que era o Mario... Você vai pro Odyssey agora,
Mario Plataforma. Aí você fala, porra, beleza, acharam, virou o que virou. Tem vídeos no YouTube da galera mostrando que a turma estudava o tempo de reação do pulo do Mario pra tentar replicar em outros jogos. Exato. Porque era o sinônimo de jogo de plataforma top naquela época. E aí houve a migração pro 64. E aí você fala, caralho, os caras... Oops, I did again, como diria a Britney Spears. E aí agora, pá, Mario Galaxy, que é uma parada totalmente nova. Então assim, a Nintendo nunca errou, cara, com o Mario. Não tem um jogo da franquia principal que você fala, não é tão bom. É tudo muito bizarramente bom.
O povo mete o pau no Sunshine, mas eu acho bem legal também.
Então, mas até o Sunshine não é ruim, tá ligado?
Não, é isso mesmo, mano. O cara fala assim, mas o que não é tão bom é o Mario Sunshine. Aí você pega pra jogar, é um puta jogo legal, divertido.
Exato, é porque os outros é muito melhor que ele, mas assim... Principalmente nessas mudanças, sabe? Eles podiam tentar fazer no Mario Galaxy e ficar ruim, cara. O Odyssey é maluquice o que fizeram aí. É totalmente diferente das outras coisas e é fodido, é 10 de 10.
Funciona muito, né?
E sempre existe uma base, né?
O próprio 3D World aí, que é o último.
Mas...
O Bowser's Fury que vem lá
com o conteúdo. O Bowser's Fury também é outra mudança.
Pô, me dá um Mario GTA, que é o que praticamente tem ali, só que muito menor. E é animal, você joga com sorriso no rosto do começo ao fim, sabe? Então, cara, Mario, se fosse uma discussão de maiores franquias dos videogames, além da Nintendo, eu acho que a gente estaria falando de Mario aqui também.
É um difícil de tomar, porque os caras meio que conseguiram chegar no ápice do gameplay de 2D ainda na época do Super Nintendo, né?
Sim.
Uhum. E depois os caras inovando no 3D todas as vezes, né? Então é realmente... Até se a gente excluir aí os spin-offs, a gente pensar só nessa linha principal, tanto 2D quanto 3D, já é um... Muito forte, né? A força dos jogos em si. Mas aí tem uma outra que eu acho que disputa bem, que também tenta fazer isso muitas vezes, tanto em 2D quanto 3D, que é Zelda também, né?
Caraca. Zelda é...
Mas aí tá, sabe uma coisa que é curiosa? Eu acho que em termos de recepção do público, o Mario, ele consegue ter um índice de acerto maior... Que o próprio Zelda. Eu acho que Zelda.
Será que ele é mais midiático, Bruno? Tu acha que o Mario.
Muito
o
mais. Mario é muito mais. Mas eu acho que Zelda. Ele fez alguns movimentos ousados. Que nem todo mundo abraçou bem, sabe? Então você percebe, vamos supor. Que de um Zelda pro outro. Muita gente fala assim. Ah, eu gosto mais do anterior. Ah, não sei o quê. Esse aqui não ficou tão bom. Que é uma coisa menos evidente com o Mario, sabe?
Ele já é menos acessível de cara, né?
Sim, é isso que eu ia falar. Fato. Zelda já não é um jogo pra todo mundo.
É,
um pouco. O Mario é um jogo mais popular, né? Um jogo assim, que é fácil a pessoa gostar.
O Breath of the Wild talvez seja o mais complexo em termos de mecânicas, mas em termos de acessibilidade, eu acho que ele é o melhor jogo pra você apresentar alguém pra franquia, cara.
É, porque teoricamente você não precisa fazer nada, né, nele.
Além exato, de ele pode fazer andando. Tudo e fazer nada ao mesmo tempo, entendeu?
Isso é verdade. Acho que é um grande mérito dele, não é à toa que é o Zelda mais vendido todos os tempos. Né?
Exato. E um dos melhores jogos da história, sim, assim, dos videogames, cara. É algo inacreditável que eles fizeram.
Inclusive, eu acho que a gente teve, pô, Zelda desde o primeiro Zelda do Nintendinho, né? Ele já era um pouco mais ambicioso, vamos dizer assim, do que o próprio Mario que tinha naquela época. E já... Naquela época, o Zelda 2, até os próprios spin-offs esquisitos lá que tiveram naqueles consoles da Philips e já o Ocarina, né, que foi o primeiro do 64, eles também já eram bem experimentais, mas, como eu falei, jogos bem mais restritos de público, de certa forma, jogos mais complicados, você tinha que seguir mais regras.
É, não é acessível como o Mario, né?
Não é um bichão como o Mario.
Não é, mano.
Mas também é uma série que, pô, se reinventou várias vezes, muito até com os jogos portáteis, né? Que eles geralmente tinham mecânicas diferentes, porque os consoles portáteis da Nintendo geralmente tinham muitas mecânicas específicas pra eles, né? Por conta do hardware, sim, né? Então os jogos de Zelda sempre foram um dos que mais usaram isso também, na época do, do DS, as duas telas, você usar a caneta, né, stylus, você tinha usos e tal, a parada do período do dia, né, do relógio interno, tudo isso muitas vezes influenciava no jogo. Então acho que também é uma franquia que a gente tem que aplaudir por essa ideia de arriscar e de mudar, e é um pouco do ethos aí do Mario, né, você sempre tem uma história nova, e no Zelda até mais, né, existem aí as timelines confusas e malucas aí conectando todo mundo. Mas a sensação é sempre que você tá começando algo novo, né? Uma aventura nova, assim, com aqueles mesmos personagens.
O Bruno citou aí sobre os Breath of the Wild, que é um jogo de 2017. Vocês viram que essa semana o cara descobriu que existe uma mecânica de queimadura do sol no jogo?
Eu vi. Loucura. Doideira, né?
O bagulho saiu em 2017 e até hoje vagabundo tá descobrindo mecânica nova dentro
do jogo. Pouco tempo atrás a galera descobriu que as partes debaixo d'água, dentro dos lagos, e tem tanto de coisa lá. Tem tipo uma vida marinha toda feita, assim, e plantas e tal, que a gente nunca percebe, que a gente nunca mergulha, né? Mas tá lá e tal, então tem até hoje, de fato, a galera descobre mecânicas e sistemas dentro do Breath of the Wild. É um dos jogos que tá sendo mais influentes pros jogos de mundo aberto nos últimos anos aí. A gente tá começando a ver o fruto da influência dele e dos jogos que estão começando a sair do ano passado pra cá, né?
É um jogo que ele conseguiu reunir todas as décadas de Zelda em um jogo só, né? E ele se torna influente tão quanto os anteriores foram. Acho que Zelda é um negócio que entra na lista de muita gente, assim, de melhores jogos de todos os tempos. O Zelda acaba entrando também no meio, né? Acho que Mario, ele talvez entre, mas há uma disputa muito grande, porque os Mario são os queridos dos consoles de Nintendo, né? Quando você vai fazer um top. Mas quando você vai fazer um top de todos os tempos, não sei se Mario entra, tá ligado? Os jogos individuais, no caso, né?
Acho que alguns, né?
Alguns,
se o cara for muito fã da Nintendo, ele vai colocar
o Galaxy, Super Mario World, sei lá, né? Mario 64, mas quando você vai fazer um top 10 de todos os tempos, eu acho que é muito mais fácil ter um Zelda Breath of the Wild do que ter um Super Mario World, sabe?
No meu top 10 eu tenho o Mario e não tenho o Zelda. Eu sou uma exceção dessa aí.
No meu top 10 da vida de todos os consoles?
Acho que eu não teria Mario também, não.
No você meu. Não atualiza desde não sei que ano, Bruno.
O meu tem um Zelda, um Donkey Kong e um Mario.
Meu é top anos 90, o meu é por 10.
Eu tenho os três, né? Zelda, Donkey Kong e Mario, que são inclusive franquias que nós acabamos.
Então você já votou, né? Aqui. Já votou os seus três, né?
Como assim já votei?
Não, são os seus três favoritos.
Não, mas tem mais aqui. Tem outras franquias aqui. Vamos falar sobre Metroid? Metroid é outra franquia da Nintendo aí, que a Nintendo costuma não tratar muito bem, apesar de ter uma legião de fãs.
Pois é, né? E o caso do Metroid é engraçado que ele é um clássico meio cult da Nintendo, porque ele, até então, ele nunca teve um grande volume de vendas, assim. Ele é um jogo que é... E a Nintendo influencia muito a indústria, assim. Mario modificou o paradigma de jogo de plataforma. O próprio Zelda trouxe essa questão de mundo aberto para os videogames aí, você não ter sequências definidas para fazer suas atividades. E Metroid fez muito, né? Tanto que ele criou um subgênero dele aí, junto com o Castlevania, que foi o Metroidvania. Só que ele é um jogo que nunca teve um apelo comercial muito grande. Ele é um jogo que era o seguinte: quem jogava adorava, mas ele nunca rompia essa barreira. E aí eu acho que muito disso é porque ele é um jogo muito diferente. E aí, nesse sentido, eu acho que ele é até mais que o próprio Zelda dentro do universo Nintendo, sabe? Ele sempre teve uma aparência... Zelda era um jogo complexo, mas com um visual mais família, que é uma coisa mais Nintendo. Uhum. Metroid não. Metroid, lá desde o primeiro do Nintendinho, ele tinha uma temática de ficção científica que não é muito, talvez, a veia da galera que curte Nintendo, que curte uma coisa mais fantasiosa. Aí o Super Metroid, então, elevou ainda mais a experiência, mas, de novo, limitou um pouco o público, porque era uma coisa mais, entre aspas, séria, né? Só que agora com o Metroid Dread, tal qual com outras franquias da Nintendo, o Switch tá se provando uma máquina. Porque todo jogo que é lançado no Switch automaticamente vira o jogo mais vendido de alguma franquia, ou se tornou o jogo a vender mais rápido, quebrar a marca X em tantos dias, tantas horas, sabe? Que foi o caso do próprio Breath of the Wild e o caso do Metroid Dread. Ou seja, a Nintendo tá conseguindo pegar marcas estabelecidas e, com um sucesso muito grande, trazer isso para um público novo dentro do Switch, cara.
O Dread é até um esforço bem legal, porque ele é um jogo... Ele é, como o Bruno falou, um Metroidvania, um side-scroller, mas ele parece grande. Você enxerga o orçamento. Exato. Nele ali. Ele tem... Ele é um blockbuster, apesar de ser um jogo... Ele é até mais linear do que outros Metroids, assim.
Sim, ele tem um foco maior em ação do que os outros Metroids.
Mas é um jogo polido, né, Felipe? Você vê que... Você vê que é um jogo exatamente. Da Nintendo. Tipo, não é Metroidvania genérico.
Né, até pra comentar nisso, que... Ai, como é que pode? Olha o Breath of the Wild, olha o Mario Odyssey. Como que pode falar que esse jogo é bonito? É outra linha de direção de arte, cara. Sim. Não tem nada a ver. Assim, a estrutura da arte do Metroid Dread é mais simples? É... Ele usa muita textura chapada e tal, mas o negócio não é esse. É o mundo que ele consegue construir usando dessa direção de arte. Isso é a beleza do Metroid Dread. Eu acho o Metroid Dread um jogo belíssimo. A armadura da Samus nunca esteve tão bonita, cara. Tão bem construída.
Mas Nintendo sempre foi isso também, né, Bruno?
Sim, a Nintendo sempre...
Nintendo nunca foi sobre 4K, meu Deus, que texturas fotorrealistas. É a direção de arte.
É o que a gente falou, exatamente. Os jogos da Nintendo, eles podem não ser os melhores tecnicamente, mas em termos de direção de arte, eles dão um show, mano. Eu já falei isso pra vocês na época
do... Você vai achar uma textura feia em algum momento.
Isso, sim, mas, isso. Aí... mas não é esse o ponto. A gente já falou, o Mario Galaxy, que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na vida, roda no Wii, que era o videogame mais fraco daquela geração.
480p, pô.
Exato, cara. Só que o jogo é lindo.
Lindíssimo,
né? Entendeu? É direção de arte, não é... Não é a... Olha o número de polígonos dessa imagem. Não é isso, mano.
Música do Titãs, isso aí, viu, Bruno? A gente não quer só comida. A gente quer sair direção e arte.
Caralho, mano. Entendi, hein? Boa, Jurandir.
Mais uma do Macaco Cidadão.
Assim. Exato aí. Dos criadores de Macaco Cidadão.
Dos meus criadores,
Mas é, o Metroid é uma franquia que, diferentemente das outras que a gente acabou de falar, Mario e Zelda, ela não... saiu tanto do molde, né? A gente teve só o Prime, né? Prime. Que aí, sim, é...
Que é outro exemplo de spin-off maravilhoso. Que
funcionou muito bem, né? Uma série em FPS ali, né? Que combinou muito bem. Mas é basicamente as duas linhas que a gente tem, né? A gente tem os Metroidvanias mais clássicos. E dentro deles você vai ter um que é mais linear, um que é mais...
É, tentaram aquele Metroid Ball, aquela lixeira lá.
É, aí é um spin-off-zaço mesmo, né? Ridículo. Essas duas são meio que séries principais de Metroid hoje em dia. Tanto que a gente vai ter jogos principais delas. Já teve o Dread, vai ter o Prime 4.
Será que vai
aí.
Ter mesmo o Prime 4? Será?
Tá sendo feito, né, pela Rare. Mas é uma série que não foi tanto toda vez querendo inovar totalmente a fórmula, né? Mas na vez que ela tentou, Prime acertou muito bem, né? Os três jogos são muito bons.
Mas aí eu pergunto, será que precisa, o caso de Metroid, será que ele precisa reinventar a roda, sendo que ele é parâmetro até hoje? Vocês não concordaram comigo na época, mas eu falei, cara, vai passar todos esses jogos que a gente tem, que não são jogos ruins, eles não são jogos ruins. Os... como é que chama? Da Belinha da Vida? A Belinha Escaravelho lá, mano. Hollow Knight... O próprio Dead Cells, que eu amo. Esses todos, não é que eles são jogos ruins, eles são jogos muito bons. Mas eles vão passar. E no final das contas, daqui a 10, 20 anos, ainda vão estar falando de Metroid e de Castlevania, cara. É isso.
Ah, mas aí você tá... Vou falar de Hollow Knight também.
Não acho.
Acho que vão falar de Metroid e Castlevania dos primeiros, principalmente, assim. A gente não fala do... Qual que é o de antes que veio desse do Dread aí?
Fusion. Fala. Fusion. A galera fala, do Metroid fala.
A galera do Metroid. Um abraço pra galera do Metroid. A galera do Metroid
é esse também, Bruno.
Falou. O Bruno fala no espelho.
O Dread tem muito de Metroid Fusion. Muito, muito.
Na sequência direta, tudo bem, mas assim...
Vai falar de Hollow Knight pra caralho. O vagabundo fala do Limbo até hoje, 11 anos depois.
Mas o Bruno acha que não é relevante não, viu?
Ou pior, aquele Cave Story lá.
Eu acho que vocês estão viajando, mano. Hollow Knight... Sabe de onde Hollow Knight é falado? Na roda de indie pra fazer...
Na galera do Hollow Knight, na mesma galera do Metroid que fala de Metroid.
Pelo okay. André e pela Mikan.
Eu acho.
Ó, loucos, grupo de ouvinte lá, a vida dos caras é falar de Hollow Knight, vocês estão malucos, mano.
Eu acho que tirando o Super Metroid, o Prime e talvez o Dread, porque ele vai ser muito grande, a gente não fala tanto dos que veio no meio aí, não, sacou? Seja os jogos portáteis, seja os diferentes Power Ram, assim, a gente nem... Não são jogos que são mencionados o tempo todo, não.
O Mario Kart é uma franquia que entra no Mario, né? Ali não é fora do Mario.
Não,
né?
É Mario.
Smash Bros. É uma franquia, então. A franquia Nintendo.
É uma franquia dele. É a franquia Smash.
Smash Bros, pô. Todos chamam de Smash Bros.
É que é massa, né? Porque é muito popular. Tem galera que ama Smash Bros. Eu não faço parte desse público, mas as pessoas são apaixonadas.
Ninguém aqui faz muito, né? A gente tá meio fora dessa...
Do Smash,
Smashzinho. Lanço o jogo, eu compro o jogo, mas de todas as franquias da Nintendo é que eu menos passo tempo jogando depois.
Entendi.
Porque não me segura. Mas é porque eu não sou o público-alvo também, não quer dizer
que o jogo é ruim. E o spin-off, ele, tipo, Yoshi, É Mario? Ou é...
Não, é Yoshi.
É Yoshi.
É Yoshi, né?
O bagulho tem Yoshi... O Yoshi Island, tudo bem. O primeiro Yoshi Island, porque você falou assim, é Super Mario Bros. 2. Beleza. Entendi. Mas aí depois veio o Yoshi Story, veio o Yoshi's Woolly World. Aí é uma Sim. franquia deles, né? Como é o caso, por exemplo, do Kirby. O Kirby tem uma franquia própria, o mascote dele tem a franquia dele lá. E os jogos
são muito bons.
Muito bons.
Kirby poderia ser mais valorizado aqui no 99 Vidas, né? Que a gente fala muito pouco, é uma franquia muito legal, Kirby.
É muito bom, cara.
Ano que vem vai ter um jogo que parece ser muito legal.
Olha aí.
Last of Us do Kirby, lembra?
Last of Us do Kirby,
exatamente. Exatamente, é Last of Us do Kirby, exatamente.
Esqueci o nome agora, Star Allies é o que já teve, né? Não é isso, é Lost alguma coisa, eu acho.
É o Kirby The Forgotten Land.
The Forgotten Land.
É o The Last of Kirby.
The Last of Kirby.
E o Kirby Epic Yarn do Wii é um jogo lindíssimo. O jogo é todo feito de papel e lã, esse jogo é maravilhoso. É. Maravilhoso.
Mas se a gente for até pela regra do tamanho, a gente tem... Claro, Pokémon, que é uma franquia que é dividida com a Nintendo, né? É dividida entre a Nintendo, a Creatures e a própria Pokémon Company, né?
Pokémon Company, né?
Mas é uma... Dentro dos videogames é uma franquia Nintendo, né? E dentro de outras mídias também, como eu falei, dividida. E, cara, é uma das maiores IPs de entretenimento do mundo. Isso de é qualquer fato. Coisa, né? Isso nem só de videogame.
Faturamento de 90 bilhões de dólares.
É, então, assim, é...
Caraca, maluco,
é Mas os jogos... É foda que... Eu gosto muito de vários, assim.
Aparecem todos iguais, né, os jogos?
Tem um pouco... Tipo assim, eles são bem diferentes, é claro, entre eles. É, você vai ter muitas diferenças, mas eles...
Vamos lançar eles real.
É uma franquia que podia ter inovado mais
Quem nesse jogou nesse Pokémon tempo, ultimamente aqui de nós aqui?
Nunca. O último que eu joguei foi aquele do Nintendo 3DS. E pra Nintendo
XY.
3DS... XY, exatamente. Comprei. Inclusive, eu tenho uma cópia física dele.
Eu joguei o Sword Shield aí.
Meu Deus, 2013, faz tempo.
Que foi 2018.
Ah, não, mas tipo o Pokémon de rua, aquele lá que a gente sai na rua
com o
Pokémon.
O Pokémon,
Go. Pokémon de rua.
Todo mundo jogou.
É, Pokémon das ruas.
Todo mundo jogou aí, mano. Hein, Bruno? Sucesso aí.
É uma série que também tem spin-off demais, nossa, seja Sim. de portátil, seja de console. Teve, a gente falou
Pokémon
aqui
no... Pokémon Snap, teve Pokémon Stadium.
Stadium, depois Pokémon... teve Colossinho, teve Poképark...
Tem Pokémon Cozinha
Rescue italiana. Mission, Mystery Dungeon, teve de tudo. Tem de puzzle, tem muita coisa, né? Mas a série principal, eu acho que ela ainda faz o seu papel. Pô, o Sword and Shield, mais de 20 milhões de cópias. É o quinto jogo mais vendido do Switch, por exemplo. É, mas tem uma parte dos fãs, talvez até os fãs que talvez estejam velhos demais pra jogar Pokémon, que há muito tempo já vem reclamando, né? Pô, a série precisa andar mais um pouco, precisa evoluir um pouco.
Então, será que é a série
Mas é
que
foda, precisa... vende pra caralho, mano.
Então, mas é que tá. É a série que precisa se mover ou será que nós, como jogadores, temos
que deixar ela aqui? As pessoas têm que simplesmente largar isso pra lá,
né? Isso.
Largar o osso, né?
Chegou a hora que já foi, gente. Pokémon já foi.
Porque eu acho que muita gente enxerga o potencial muito grande em algo que pode ser
feito. Não, já foi não, Bruno. Como é que já foi? A galera é maluca com Pokémon?
Pra gente. Aí uma nova geração de fãs de Pokémon assume o manto.
Pokémon é a franquia da Nintendo que mais... sai dos videogames e funciona fora dos videogames, cara.
Então, eu acho que ela é... Vocês não acham que é maior fora dos videogames?
Ela é maior. O faturamento dela fora dos videogames é maior do que nos videogames.
Com merchandise?
Aí, ó.
Com tudo, né?
Mas todos é porque produtos.
Se você somar todas as outras áreas, é até injusto com só os videogames, né? Porque
Sim, Pokémon, mas
filmes, as aqui, séries...
Mano, as cartas aí voltaram a faturar mais de bilhão por ano.
Exato.
De cartinha. Então, cartinha. Assim, mas é porque é muito grande tudo, né? Mas nos jogos, eu vejo uma galera nesse sentido. Vai ter o Legend Arceus aí no começo do ano que vem, né? Com certeza parece ser a maior mudança na franquia nos últimos anos. Vamos ver se vai agradar. Mas, cara, é uma franquia que ela é mais... Acho que principalmente nos últimos anos, mais força do branding do que exatamente os jogos em si amados demais por todo mundo. É uma franquia que a galera é viciada em jogar, mas não necessariamente é o jogo do ano de todo mundo toda vez que sai, sabe? Acho que tá mais nessa.
O Bruno tem essa mania de falar assim, ó... É uma empresa, mas não é da Nintendo, né? Cara, crédito... É que tu não gosta de dar crédito à Nintendo pela
franquia do Country, por exemplo. Mas o Pokémon não foi uma criação da Nintendo, é uma criação da...
Sim, mas é dona, mano.
Creatures.
Não é. É da Creatures Inc. E aí ela, junto com a Pokémon Company e a Nintendo, cria um conglomerado que chama The Pokémon Company.
É. Mas é nos videogames,
Nintendo, mano. É Nintendo. Não, assim, então nos videogames é uma franquia Nintendo.
As produções Nintendo,
é. Não sai em outra plataforma, é uma franquia nos videogames da Nintendo.
A Nintendo é uma das
shareholders principais aí. É, só que ela é um produto maior que os videogames. A participação de resultado dela é muito maior fora do mundo dos videogames.
É que eu ia citar o exemplo, por exemplo, da Naughty Dog. Mas é porque a Naughty Dog, ela não tem tanta vida fora dos videogames, né?
Ela não tem vida fora dos videogames.
Tem agora, com
The Last of Us vai ser o primeiro produto aí.
Na HBO, né?
Mas não é um produto da Naughty Dog, pô. Não é um produto da Naughty Dog,
é
um produto da
Sony. É, e o filme do Uncharted, né?
É co-produzido pela Naughty Dog, sim. Tanto o filme quanto a série. E pela PlayStation.
É, Bruno, respeita aí, Bruno.
Da Sony.
Respeito o quê?
Não tô respeitando. Não dá valor, não. Mas é diferente, né?
Bruno, só critica, Bruno.
Mas aí quem é mais famoso? Colocar lado a lado, o Pikachu e o Mario.
Eu acho que é o Pikachu, com mano.
Que público
é? Eu acho que é o Pikachu, mano. Isso aqui é pior. Pikachu.
Essa disputa, caraca, essa botou a interrogação aí,
é,
hein?
Foda que, tipo assim, o Pikachu é um... Porque tem muito Pokémon, né, mano? O Pikachu concorre com muito mais Pikachu, personagem do que o Mario, Felipe, dentro da franquia dele.
Se botar Pikachu e o Messi lado a lado.
Cara, você acha que é o Messi?
Porra, quantos seguidores do Pikachu tem no Instagram, doidão?
Mas a criança não vai saber quem é o Messi.
É, eu
acho falar que assim, quem é esse tio aí jogando bola?
É. A criança cega, só se for.
Não.
Mas nem toda criança gosta de futebol. Nem todo mundo gosta, exato, de futebol.
Mas ela sabe que é o Messi, porra. Não tem como. O Messi tá até no Fortnite já.
E o Pikachu, mano. Pikachu tá no Fortaleza. Pikachu
tá no Fortnite.
Mano. Pikachu no Fortaleza.
Pikachu tá no Fortaleza, caralho.
Se for esse Pikachu aí.
Essa criança que gosta de futebol.
Aí com certeza é um Pikachu, pô. Ele é mais famoso. Bate falta mais.
Outra franquia aí que é muito conhecida é Star Fox, né? Star Fox é uma franquia da Nintendo que não é muito badalada.
Não é boa mesmo, a gente já teve essa discussão no passado.
Apanhou muito, né? Sim. O jogo que eu mais gosto é o jogo que não é de nave, que é o Adventure.
Puta, justo o pior, mano, é o Dinosaur Planet lá. É o Adventure, Star Fox Adventure.
Star Fox Adventure, eu gosto daquele jogo, mano. Um dos últimos jogos da Rare pra Nintendo, inclusive.
Cara, esse jogo não dá não, mano.
É legal, pô, é legal.
Star Meu Fox favorito Adventure. Ainda é o Star Fox 64, com o Star Fox 64.
Esse jogo de navinha do Star Fox é tudo.
Eu não concordo o Mario Kart estar dentro da franquia Mario.
Pronto, voltou o Mario Kart. Tudo bem.
Que bom que você falou isso agora. E tem personagens aí aleatórios, mas é que nem Smash Bros, mas só por causa do nome,
Mario Kart. Ah, mas não tem tantos personagens aleatórios, não. Só no último aí. Não, mano. Quem que é aleatório? O Link entrou no último.
Acho Donkey Kong.
Aleatório. Ah, não é aleatório, não. O Mario saiu do Donkey Kong, pô.
Exatamente. O Star Fox.
É reparação histórica ele tá ali.
Tem uma franquia que tem que ser falada. Vou fazer a felicidade de uma pessoa nos nossos comentários aí.
Não, não tem que falar. Não pode ser mencionada.
Que ela é uma das... novas, entre aspas, aí, porque ela tá crescendo muito, que é o Animal Crossing.
Oh.
Não tem como ignorar.
Tem.
Que a popularidade... Não tem como ignorar,
só a gente não falar.
É o segundo jogo mais vendido do Nintendo Switch, cara. Tem quase 35 milhões de cópias, mano.
Animal Crossing é um clássico aí, mano.
É um produto que, inclusive, agrada uma gama de público muito maior do que vários outros jogos, sabe?
Exatamente.
Então, assim, ela é muito importante pra Nintendo hoje e muito importante pra parte do público da Nintendo também.
Jogo da pandemia aí, Animal Crossing.
Exatamente, explodiu na pandemia, já era grande, mas dessa vez, assim, tomou outra proporção, né? E tá, pô, entrou ali no hall das franquias mais importantes da Nintendo, com certeza.
Vocês gostam de Animal Crossing?
Vocês acham
assim que é massa?
Não.
Enchendo toda essa bola que eu enchi aqui, não gosto não. Não acho muito bom, não.
Eu acho honesto. É um jogo de fazenda aí.
É porque não é muito meu estilo, assim.
Exato, esse que é o ponto.
É tipo assim, ele não é Stardew Valley o bastante pra mim, sabe?
Entendi.
Ele tinha que ser um pouquinho mais gamificado no desafio. O Stardew Valley tem combate, por exemplo. É um pouco... O Animal Crossing é muito na paz, né?
É um passatempo, né? É um passatempo, mas é o conforto, é o lugar de conforto.
Não, mas não é só conforto, você tem que estar na vibe de jogar isso aí.
Tu tá na vibe de quê, Bruno?
Eu não tô desmerecendo o jogo não, porque assim, até a versão lá do DS, não, eu joguei 3DS também, eu joguei. Mas jogar também é a mesma jogada que eu falei dos outros jogos, assim, do Smash. Eu começo a jogar, aí tipo, ele não me segura, mas é porque não é a minha vibe de jogo, entendeu? Eu não curto muito essa vibe, por exemplo... Eu não sou a galera que curtia jogar Fazenda Feliz no Facebook,
o Animal Crossing é muito mais profundo que isso, né?
Não, mas a vibe é essa, mano. Não tem... Eu no videogame procuro alguma coisa um pouquinho mais... Não é séria
a palavra. Caraca, o Bruno botou Animal Crossing e Fazendinha Feliz no mesmo...
Não, mano, é porque a vibe de jogar é assim. É, tipo, você tem que estar numa vibe mais zen, você quer fazer uns bagulho mais... Mais simples, tipo, vou trocar um presentinho ali. eu gosto na experiência com videogame, eu gosto de profundidade de história, por exemplo. Então você vai ver que sempre os jogos que eu vou falar tem alguma coisa, uma camada a mais, sabe? Não é, mas eu não tô falando que o jogo é ruim. Tô falando que eu não tô na vibe dele, entendeu?
Entendi. Splatoon. Que é uma franquia nova, né, Splatoon?
Sim, acho que é talvez das mais recentes. É a outra que subiu num patamar legal também. Ela tá, de popularidade, ela tá acima de várias
outras. O pessoal tá jogando em campeonato aí, né? Fazendo campeonato aí,
esporte. Essa aí já não me pega mesmo.
Menos que Animal Crossing?
Não, menos que Animal Crossing não, mas tá ali. Pau a pau, vai. Porque, e ainda, eu tomei um tombo, eu sou idiota, eu acredito. Porque ele tem um gameplay interessante, é até legal. E aí quando teve aquele primeiro vídeo lá do Splatoon 3, eu falei assim, putz, agora vai. Vai ter uma campanha da hora, bagulho futuro distópico, vai ser muito louco. E eu tenho uma rasteira, mano. É a mesma coisa de sempre.
É, Bruno, é um jogo, mano. Um jogo é isso, mano. É que nem você, assim, vamos fazer um Halo, e aí a sequência vai ser o Halo o quê? Halo 2D? É a mesma coisa, cara. Tem que entregar o que as pessoas estão esperando.
Você tá triste, mano, porque não tem campanha. É diferente, porque
exato,
é um bagulho focado em multiplayer. Mas, pô, pensa bem. Um jogo que é focado em multiplayer num console da Nintendo ter esse nível de popularidade, tem que bater palma pro jogo, né? Porque não é o mercado que tava
tem
ali
antes. Tem que bater bater palma pras pessoas, porque, né, a Nintendo não facilita jogar online, né? Então,
e mesmo assim as pessoas quiseram jogar muito Splatoon aí.
É o muita dois, falta de opção.
13 milhões hein? De cópias, é bastante.
É muita falta de opção,
hein? E o F-Zero, hein? A franquia F-Zero.
Essa já foi, essa já morreu.
Infelizmente
já,
morreu. Mano. É foda porque a Nintendo tem muitas franquias muito, muito legais que ela simplesmente não é que não tratou muito bem, ela simplesmente não fez muita coisa nos últimos anos, né? Advance Wars, Golden Sun, próprio F-Zero, próprio Star Fox, que teve aquele jogo do Wii U lá que meio que enterrou a franquia de certa forma, né? Então, assim, o próprio Mother lá, o Earthbound, uma franquia super legal daquela época do Super Nintendo e GBA ali, que simplesmente acabou naquela época, sabe? Ela não fez mais nada. O próprio Kid Icarus, que ela até tentou fazer até fez um jogo mais recente, mas também não deu muito trato depois, né? Então, é foda que a Nintendo tem essas franquias que tem alguns jogos, assim, às vezes dois, três, muito legais, e aí some, né? Eu acho que o F-Zero, infelizmente, tá ali, né? A gente teve muitos clones e jogos inspirados em F-Zero nos últimos anos, que eu acho que até suprem bem essa falta de um jogo dessa franquia, mas F-Zero mesmo, a Nintendo não trabalha há muito tempo. Franquias que ela continuou, que ela seguiu aí por conta do sucesso, por exemplo, é a própria Fire Emblem também nos últimos anos.
Fire
né?
Emblem,
a galera adora.
Verdade.
RPG tático aí, é outro que pessoalmente não me pega, assim, não é do meu feitio, mas que cresceu muito também nas últimas gerações.
Xenoblade também, aí, né? Xenoblade é outra,
também.
Outra franquia da...
O Fire Emblem até mais. O Fire Emblem, a partir do 3DS ali, ele teve uma subida de popularidade que fez que a Nintendo realmente fizesse mais jogos, né? O Xenoblade já teve mais um no Switch, provavelmente vai ter mais um também.
O Luigi Mansion, ele é Mario?
Não, ele é Luigi.
Não, eu sei, né? Entendi que é...
Ué... Até porque ele é bem diferente, ele não é um jogo de plataforma.
Em termos de gameplay, ele é muito diferente.
É que então, Luigi, ele pode ser uma franquia também, né? Porque tem vários, né?
Mas Luigi's Mansion é uma franquia.
Já tem três jogos aí.
É uma franquia, assim como o próprio WarioWare. Que veio do Wario Land, né? Teve o Wario Land, que é um spin-off. Aí sim, o Wario Land é um spin-off de Mario. Começou como spin-off de Mario. Aí virou uma coisa própria, o Wario Land. E aí o WarioWare veio em função da popularidade do Wario, né? Esse é um caso que surgiu como spin-off e depois criou asas e voou por conta própria, né?
O Luigi's Mansion 3, cara, jogo do Switch, é muito legal.
É muito bom, hein, cara.
E é um dos jogos mais bonitos. A gente tá falando de direção de arte, detalhe visual aí. É um dos jogos mais bonitos do Switch também.
Até o original lá atrás do GameCube é muito bonito. Até hoje.
O Pikmin.
Essa é outra franquia que surgiu com um boom interessante e depois minguou também, né?
Até teve o re-release do 3, né, no Switch há pouco tempo. Alguns anos atrás o Miyamoto falou que tinha um 4 praticamente pronto e o jogo sumiu assim. Mas é uma também que das novas IPs que a Nintendo fez aí, vamos falar, nos últimos 15 anos, né? Pikmin é do GameCube, né? É uma das mais populares também. E é um jogo também, é outro que é um meio esquisito assim pra mim.
Eles vão lançar aí um novo, né? Um chamado Pikmin Bloom. Pra celular, né?
Isso é o de celular, né? Teve spin-off de 3DS,
que vai plataforma. Funcionar bem, inclusive. Acho que Pikmin funciona bem em plataforma tátil, né?
É, o Bloom é tipo um Pokémon GO aí da vida. É da Niantic, inclusive, né? Se não me engano. É, a ideia é meio essa, você, através de realidade aumentada...
Mas ele já não vai, ele não vai
popular ter um pouquinho o mundo de elemento com
de estratégia também nele?
No Bloom, eu não sei. Sinceramente,
Pikmin tem uma vibe Lemmings, Bruno?
É, sobre você controlar uma quantidade de bichos pra fazer o que você quer. É um pouco.
É um pouquinho, mas é diferente a pegada. Ele tem muito mais... Assim, o Lemmings era mais puzzle. O Pikmin é mais estratégia. Assim, ele tem puzzle, mas eu acho que ele é mais estratégico. Tem elementos
de batalha também.
Exato, assim, do que tinha o Lemmings, entendeu? Mas é um jogo legal. Desses novos que a gente tá falando, só pra eu comentar, por exemplo, ele me agrada muito mais que o Splatoon. Novos entre aspas, porque o Pikmin é desde o GameCube já, mas assim, ele me agrada, dos clássicos modernos, vamos chamar, vai. Ele me agrada muito mais que o Splatoon e muito mais do que o jogo da
Animal Cross.
Da Emily aí, o Animal Cross.
Inclusive, o Pikmin e o Animal Cross são do mesmo ano, 2001, então estão ambos fazendo 20 anos aí, esse ano. Caramba, parece que tem pouco tempo, mas já tem 20 anos.
E o Kid Icarus?
Esse é um que teve, é meio bizarro o que aconteceu com ele, porque ele nasceu e morreu no Nintendinho, e aí teve uma ressurreição ali na época do 3DS, né?
Com o Sakurai, né, inclusive.
Isso,
que é o criador do Smash também, Bros. Né? Criador não, né, o chefão do Smash Bros. Nos últimos anos aí, né? Que é o Kid Icarus Uprising, né, no 3DS.
E ficou também, não saiu daí. Aí virou personagem do Smash.
É, o foda é isso, todas essas franquias, o que não tem jogo, tem no Smash hoje em dia, né, porque tem 80 e tantos personagens já.
A gente pode dizer, então, que se pegar as franquias da Nintendo, dá pra colocar umas 10 franquias, assim, que são as principais, os demais são bem secundários, ou menos? Umas 5 franquias que são principais.
Eu acho que hoje...
Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid, Pokémon.
Pokémon, Animal Crossing e Animal Crossing, eu acho.
6, então. Acho que no 10 não dá, não, mas...
Mas tem o Kirby ali, o Yoshi...
É, aí sempre tem os jogos que aparecem, né? Tem um jogo, vai ter sempre um jogo do... Ah, o Smash Bros, né, também.
Smash
né?
Bros. Smash é uma... Então dá umas 7 franquias, assim.
É.
Isso porque a gente tá incluindo Mario tudo, né? Porque se fosse, desmembrar...
É, porque Mario é uma máquina, porque é o Mario Tênis, é Mario Kart... Mario Kart, principalmente, né?
É, o Kart é o Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido do Switch aí. Quase pois 39 milhões de cópias nesse momento. E o Mario Party também é um dos mais vendidos também, mas... Você botar tudo dentro de Mario.
Acho que é por isso que impossibilita você pensar em outra franquia se for analisando friamente, né? Tudo que tem. É difícil o Mario não ser o superior em tudo, né?
A melhor, né? Eu também acho que dá pra separar,
A gente pode, tipo, tirar o Mario e considerar as outras, tá ligado? Porque, cara, é impossível. Seria, tipo assim, a gente já começa o podcast sabendo que Mario vai ganhar. É pela diversidade, entendeu? Pela Paper Mario mesmo, é uma franquia, né?
Verdade, é um spin-off muito legal de RPG. Tem o Mario & Luigi, que é outro
série de
RPG também. Então é difícil, cara.
É muito difícil a gente colocar Mario pra disputar com os outros, porque é desproporcional, mano. É desproporcional, é difícil.
Tem até subséries do Mario que são muito boas. Sim. E que também estão sumidas, tipo Mario Strikers, assim, que é muito legal.
Paper Mario...
Oh, agora o Mario, aquele de construir os cenários, é o...
Mario Maker,
né? A franquia Mario Maker também já tá bombando aí, né?
Isso é foda, né? Porque a gente tava falando que meio que a Nintendo tinha atingido um ápice no 2D e a forma dela de revolucionar foi simplesmente, cria a fase quem quiser aí, do jeito que quiser, toma aí todas as mecânicas e blocos da história de Mario e você mesmo faz a fase.
Mas isso aí foi genial, concordo um pouco, sabia? Porque... É só você ver efetivamente o que o New Super Mario Bros. Trouxe. A primeira edição foi fantástica. Putz, todo mundo, ai caramba, revitalizaram o Mario 2D, porque a gente já tava num período de muitos Mario 3D. Só que aí você pega o primeiro New Super Mario Bros. E aí veio New Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. Wii U, blá blá, New Super Mario Bros. 2. É a mesma coisa, cara. Aí eu concordo. Eu acho que o New Super Mario Bros., o Mario em 2D, pelo menos no que a gente tem visto, não tem mais onde evoluir. Que é diferente do que a Nintendo fez com o 3D, cara. O 3D é algo inacreditável. É.
A viagem do New Super Mario era jogar em multiplayer? Essa era a loucura?
Não. Isso foi só o do Wii, né? O New Super Mario Bros. Começou lá no DS, né? Aí na versão do Wii isso era louco. Dava pra jogar 4 personagens. Isso era muito louco. Mas a pegada dele foi quando ele surgiu lá no DS. Nossa, é o resgate do Mario 2D. E realmente era legal na época. Mas aí você viu que tá... E daqui pra onde a gente vai, né, Nintendo? Não foi.
Eu lembro do Miyamoto falar que a ideia de trazer esse jogo naquela época é porque eles achavam que um jogo que era 2D, ele é muito mais acessível que o 3D, né? E é de fato, né? Acho que ele tem uma certa razão aí.
Uhum.
Então, por isso que eles... vamos dar uma pausa no 3D e trazer um 2D que é pra um jogo pra ser mais inclusivo. Só que com o próprio Odyssey, eles perceberam que dá pra fazer um jogo super acessível. O Odyssey tem várias opções de acessibilidade, pra você jogar de dois também, né? Uma pessoa sendo o Mario, outra sendo só o Cap lá e tal. E foi o jogo que quebrou um pouco esse paradigma na cabeça deles. Cara, dá pra fazer o jogo sem 3D, ele ainda ser muito acessível, ainda conquistar o maior mercado possível, né? Pô, foi o que aconteceu com o Odyssey, mais de 20 milhões de cópias. Mas eu acho que se a gente for falar aí das principais, vamos... É Mario, Zelda, Metroid... Das melhores, e eu falo até de melhores, mas eu não tô falando de números, tô falando das que tem mais jogos e mais jogos bons e mais jogos que inovaram, mais jogos que tentaram coisas diferentes. É Mario, Zelda, Metroid, Pokémon, o Animal Crossing e acho que o Smash Bros. E aí, o que a gente falou, sempre vai ter, toda geração vai ter um jogo do Kirby, vai ter um jogo do Yoshi, vai ter... Mas eu não diria que são uma das melhores, assim, esses aí, não. Acho que tem muita coisa medíocre dessas sub-franquias aí no meio.
E deixa eu só comentar uma coisa. Eu tô entendendo a ênfase que você tá colocando no Animal Crossing, mas eu acho que de todas essas franquias que a gente tá mencionando, esse é um caso muito de ocasião. Porque mesmo nas plataformas anteriores, o Animal Crossing nunca foi esse sucesso todo. Então eu acho Sim. que é muito de ocasião.
Não, eu não acho que nem ocasião, eu acho que ele entrou num panteão aí com o Switch, entendeu? Eu acho que é isso.
Então, mas aí, por exemplo, de todas as franquias que a gente tá discutindo, é a única que eu não tenho certeza que numa edição futura repetiria isso, sabe? Eu isso vejo o Mario repetindo, eu vejo o Zelda repetindo, eu vejo
Donkey Kong
novo repetindo.
Sucesso?
Mantendo esse sucesso, entendeu?
Porque Metroid nunca repetiu nenhum sucesso.
Tá aqui não, forma... ele acabou de provar que ele tem um sucesso com o público, inclusive, maior.
Maior que quem?
Maior do que ele já teve. Eu consigo enxergar uma ascensão.
Mas valorizando o Metroid.
Não. O que eu tô falando é assim. Todas essas franquias eu consigo enxergar claramente ou uma continuidade ou uma ascensão. Eu não consigo enxergar isso do... Eu acho assim. O problema é que as pessoas estão muito em torno do que ele representa pro momento que a gente viveu. Então eu acho que é exatamente isso. O que aconteceu com o New Horizon foi uma coisa... De situação, ocasião. Eu não sei se ele por si só, em situações normais, digamos assim, ele repetiria esse feito, entendeu? Os outros eu consigo enxergar.
É, não sei, Bruno. Eu acho que, por exemplo, ele tá num nível muito alto, o New Horizons. No nível maior. A gente tá falando aqui de exatamente top 2 jogos. O Jandy que gosta de fazer tops esquisitos aí, top 2 jogos de venda aí do Switch. O New Leaf lá no 3DS é um jogo de 13 milhões de cópias. Não era pouca coisa, não. Foi o último jogo que saiu, o principal, entendeu? E o do DS lá, o Wild World, 10 milhões também. Então, ele já era uma série muito grande, sabe? Ele não tinha venda de número de Metroid e do nada vendeu 30 milhões. Ele já era uma série legal, uma série que já conquistava um tipo de público um pouco diferente, às vezes. Um público que, às vezes, não tá tão ligado nos outros jogos. E o que aconteceu foi que dessa vez ele explodiu mais ainda, mas...
Então, é
já era uma série muito legal, já era uma série importante pra Nintendo.
Por isso que eu falei, ele é o único jogo que eu não enxergo mantendo ou subindo. Eu acho que a tendência dele pra uma próxima versão, na minha percepção, não é esse o padrão dele, entendeu? Eu acho que ele vai voltar pra essa marca dos 13,
Mas 15. Eu acho que não importa, já era um padrão muito bom, não tem nenhuma outra franquia.
Mas eu não tô dizendo isso, foi o que eu falei,
nos últimos 20 anos da Nintendo.
Não tem como garantir também, Bruno. Não tem como garantir que ele vai voltar pro outro padrão.
Cara. Nossa, vocês estão colocando isso que eu não falei. Eu falei duas coisas e são o oposto do que vocês estão falando. Eu falei, primeiro, eu não enxergo, eu não falei que a franquia não vai fazer, eu falei, eu não enxergo um caminho em que ela mantenha... Ou suba. Aí o Felipe tá falando assim, mas ela vai voltar pro patamar que tava, já tava bom. Eu tô falando que antes tava ruim. Não foi isso que eu falei. Eu só falei que de todas as franquias que a gente tá discutindo aqui...
Quantas cópias vendeu esse novo Animal
Crossing? Agora ela tá na marca dos 30.
35.
Aí tu acha que ele não vai, tipo, se sair um novo Animal Crossing...
Eu acho que ele não precisa vender isso, não. Esse é um número completamente real pra qualquer jogo. Eu não estou dizendo
que precisa. De novo, vocês estão falando coisas que eu não
falei. Mas tu vai dizer que não vai?
Eu acho que uma próxima edição ele volta, entre aspas... pro patamar normal dele, que é 15 milhões. Que não é uma marca ruim. Não foi isso que eu falei. Eu não falei que ele é um jogo ruim, eu falei que ele vende mal. O que eu falei é que de todos os jogos que a gente tá discutindo, eu não enxergo nele manter ou subir o que foi, entendeu?
Não, tudo bem, mas acho que não...
Isso, eu acho, isso por não... exemplo, um próximo Mario vai pelo menos manter ou subir o que vendeu o Odyssey. O próximo Breath of the Wild, ou o próximo Zelda, seja qual for o nome que eles vão escolher, vai manter ou subir isso.
É, não, tudo bem. É, mas eu digo assim, ele nem precisa... Eu acho que para essa discussão de estar entre esses, essas maiores... Eu acho que ele mantendo ou não mantendo, ele tá num patamar, ele é uma franquia que já existe, como eu falei, há 20 anos agora. Tem edições aí que todas já do DS pra cá, as últimas três, né? São muito populares e jogos que as pessoas adoram, sabe? As pessoas que jogam adoram. Então eu acho que a ideia de botar ele nesse panteão é mais isso. Não exatamente porque ele... Só porque ele tá nesse nível absurdo de venda no Switch. Eu acho que ele é um jogo e uma franquia que... tá mais forte e mais agrada mais o seu próprio público do que várias outras dentro do catálogo da Nintendo aí, entendeu? Acho que
então vamos fechar
é mais por isso.
Uma espécie de um top 5 e descartar os outros, assim.
Só pra gente ter uma noção. Mario, né, na frente, né? Ó, o concurso ali, né? Não tem
como não tá, né? E lembrando, a gente tá falando de melhor, né? A gente não tá falando nem de maior, não, de melhor.
Eu acho que pra mim, Mario é justamente pela qualidade dos produtos entregues. Assim, não tem o que discutir, cara. Não tem.
Isso. Pela qualidade e pela quantidade também, né? Porque ele entrega não só... É difícil de uma franquia entregar tanto e entregar tão bem. Ele acaba funcionando em cada um das suas áreas. Uma segunda franquia que não poderia faltar num top 5.
Zelda.
É clichê, mas tem que ser Zelda. Não tem como não ser, né? É muito importante. E os jogos, cara, são muito bons, né? Você tem... Alguns dos melhores jogos 2D e 3D de todos os tempos são Zeldas, né?
E apesar do que a gente falou, né, de talvez o apelo dele não ser tão universal quanto o Mario, mas a qualidade das experiências é indiscutível, assim, ele entrega muita coisa, muito conteúdo, e é uma franquia que se reinventa dentro de uma fórmula, é o que eu falei, Breath of the Wild é um dos melhores jogos de todos os tempos.
É, e você pega um negócio lá como, por exemplo, Link to the Past, o próprio primeiro Zelda, pra aquela época, é um negócio muito além.
As novas versões, né, que fizeram pro Nintendo Switch aí, que são maravelhosas, né, do...
É, o próprio... o Link's Awakening pro Game Boy, cara.
Games Awakening.
O Link Between Worlds no 3DS. É, realmente não tem como não ser as duas aí. Sei que é clichêzão, mas, cara, é muito forte os dois.
Donkey Kong entra, né? Por favor, né? Ou não?
Então, mas é que tá, eu acho que a gente vai começar 5, a divergir um pouco. É, um top 5, mas entre os melhores, assim. Eu acho que o Donkey Kong, ele já teve o seu ápice, eu acho que os jogos são bons, mas eu acho que o Donkey Kong Country hoje não representa a mesma coisa que ele representou lá atrás. Eu acho que nos 16 bits ele representou muita coisa, e hoje eles são jogos de plataforma muito competentes, mas eles não têm o mesmo impacto, sabe o que eu tô dizendo?
Porque tenho até uma difícil, certa...
Né, mano? São jogos não acessíveis.
Não, mas não é difícil,
né?
Eu acho que a questão não é essa, eu acho que o barulho que eles fizeram, a significância que eles tiveram para a indústria quando eles chegaram a 16 bits, a trilogia original, não é a mesma coisa hoje. Hoje eles são jogos muito competentes, mas não tem o mesmo impacto.
Podia falar a mesma coisa de Metroid, então, né?
Não, é o contrário, o Metroid hoje tá mais relevante do que ele já foi.
E até, por exemplo, como se assim, você, mano, pegar...
Sim!
Foi,
só, mano, por causa do novo jogo? Porque antes não, dele...
ele é o jogo com a maior recepção do público... mais vendido, e não só por isso, ele mudou a estrutura do jogo pra comportar talvez uma nova leva de jogador. O jogo tá com um foco maior em ação, tá com um foco maior em set pieces, hoje nos combates é tudo um monte de set piece, ele se modernizou.
Ele tá bem mais apelativo.
Mas antes dele, qual era o Metroid relevantezão aqui? Meu Deus, as pessoas...
Aí o Super Metroid, que criou um subgênero inteiro da indústria. Vai ver seus indies que você ama, quantos
deles são Metroidvania. Mas eu tô falando, aí tu tá falando do jogo do Super Nintendo... E um do Nintendo Switch agora, entendeu? Olha o espaço. Donkey Kong é a mesma coisa, então.
Sim, mas a diferença é que quando... Não, peraí, calma. Não tem nada a ver com o que você tá falando. Porque o Super Metroid teve impacto lá e o Dread tem um impacto aqui. Os dois têm impacto. O Donkey Kong Country teve impacto lá.
30 anos de diferença.
Tá, e o Donkey Kong Country Returns é a mesma coisa, querido. É o que eu tô te falando. Aí ele teve impacto lá e não teve um impacto aqui.
Tu acha que o Donkey Kong Country não teve relevância pra indústria dos videogames?
O Returns e o Tropical Freeze?
Não. Se você tá falando do Super Metroid, eu tô falando do Donkey Kong Country, a trilogia.
Caramba, Júnior, escuta o que eu tô falando. Acabei de falar. O Donkey Kong Country teve um impacto lá, nos 16 bits.
Teve muito, né? Se não me engano, o primeiro é quase 10 milhões de cópias.
E não teve aqui. É isso que eu tô falando. Ele não teve no Returns e no Tropical Freeze. Eles não tiveram impacto. Eles foram jogos muito bons, mas não tiveram impacto. A indústria não seguiu essa tendência. A forma do jogo não se reinventou, entendeu? Agora, o Metroid... teve um impacto gigante nos 16 bits e hoje o Metroid se atualizou, ele se reinventou para um novo público e abraçaram.
E o Donkey Kong, ele passou um período ali depois do 3, né, do Country 3. Ele teve um período que as reinvenções não deram tanto
exato,
certo.
Exato, né? Jogo fraquíssimo, muito jogo fraco.
O próprio o Donkey Kong, que eu falei, o Jungle Beach, assim. Nenhum deu muito certo, até os caras, vamos voltar pro Returns, né, que é o nome, né, mesmo.
Isso. Assim,
vamos retornar pro que funcionava, né.
O Donkey Kong Country, o Donkey Kong no geral, se perdeu muito no meio do caminho. Muito, muito.
O Metroid ficou muitos anos entre o Super Metroid e o Fusion, né, que foi o do GBA. Mas eu não diria que nenhum deles é um erro, assim. O Fusion, o Prime... A galera não gosta muito do Other M, né? Que é uma terceira via, vamos dizer assim.
Caramba, que... Ele é meio 2D, meio Prime. Ele quer ser as duas coisas.
É, né? Ele é meio ele é tipo um jogo Action Adventure que tava estourando naquela época, né? Década 2010 ali. É, ele realmente talvez não deu muito certo.
Ele é
certo,
tipo um pato.
É.
Ele voa, ele nada, mas não faz nada direito. Não faz nada direito,
muito bem. Teve uns negócios tipo Federation Force, essas coisas esquisitas assim, mas eu acho que durante esse tempo, por exemplo, os anos 2000 ali, no geral as experiências com o Metroid foram melhores do que as experiências com o Donkey Kong, sabe? É uma disputa boa os dois aí, eu diria.
Concordo, mas eu colocaria justamente por isso, eu acho que o impacto, como eu falei, o impacto do Super Metroid foi maior e a gente vive o impacto de Super Metroid até hoje, com os diversos jogos Metroidvania. E o Metroid teve que se reinventar justamente por isso, porque senão ele seria mais um. E o Metroid Dread conseguiu mexer a fórmula. Então eu acho que eu colocaria ele em terceiro.
Tu não acha que o Metroid ele teve a sua relevância, mas foi o Castlevania Sinfonia da Noite que deu o up ao gênero, não?
Não, eu acho que o Castlevania Sinfonia da Noite ele foi importante para estabelecer que existia uma fórmula fora de Metroid, porque até então era só Metroid.
Uhum.
Era só Metroid que fazia, entre aspas, fazia isso. E aí o Symphony falou assim, não, gente, dá pra fazer Metroid sem ser o Metroid. E foi isso que ele mostrou. Dá pra ter exploração não linear, dá pra você colocar outros elementos aqui de combate. E aí ele deu o toquezinho dele, olha, se você quiser botar um sistema RPG light aqui de fazer sisteminha de upgrade, ter alguns inputs mais complexos, dá pra fazer também. Então esse foi o toque Symphony of the Night. Mas o impacto maior é, sim, do Metroid, não tem como negar. Tanto que é o nome que vem primeiro, né? Metroidvania.
A gente falou de Mario, falou de Zelda, Donkey Kong, Metroid. Pokémon entraria num top 5 aí?
Pokémon entraria.
Eu acho que sim.
Mas muito pelo fator histórico, eu acho que hoje
histórico,
em dia...
Mas ainda é...
Hoje em dia não conversa comigo, assim.
E é foda, sabe o que é? Ainda não existe nada muito parecido no mercado que faça o que Pokémon faz, né?
Um tempo aquele do Yo-Kai Watch tentou até ameaçar, né? Mas não
Nossa,
foi.
Nossa, mas o Yo-Kai Watch, assim, foi um dos maiores casos de ascensão e queda mais rápida.
Exato, teve, subiu muito e do nada pararam
do
de
nada,
falar.
Morreu mesmo, é um negócio que não vendeu nada o 3 aí. E foi até pro próprio Switch e uma franquia que foi odiada pela galera que era fã. Então, é por isso que eu acho que o Pokémon, ele ainda entra nessa ideia dos melhores mesmo, não só dos maiores, se a gente falar. Porque ainda não existe ninguém que fez aquele modelo funcionar igual fez, sabe, os jogos, né? Mesmo com eles não tanto na vanguarda, igual os antigos tiveram, você tem a galera tentar aquele Tenten, que é a tentativa indie lá, mas assim, é um negócio que Pokémon domina muito esse gênero mesmo. A gente tem jogos que tentam imitar, pegam algumas coisas, mas... E ainda é aquele evento, né? A gente falou um tempo atrás que jogos, evento, Pokémon ainda é isso, né? Os jogos principais, não só a franquia em si. Então, eu acho que ele teria que estar entre os melhores aí, acho que por isso.
Então vamos lá, vamos fazer aqui um top 5. Top 5 de franquias da Nintendo. A gente meio que já, né, fechou num top 5 aqui. Meio que considerando
geral,
tudo, né?
Geral.
Mas agora um gosto pessoal, né? Um gosto pessoal, aí cada um escolhe a ordem que achar melhor. Eu vou colocar... Cara, não tem como não colocar Mario em primeiro. É por isso que eu acho assim que a votação deveria ser sempre considerando todos menos Mario. E o Mario já ser o melhor de todos e tudo. Se assim, tirando o Mario, qual seria o melhor? Então eu penso dessa forma. Mario em primeiro, não tem como. Em segundo lugar, de jogo que eu gosto, acho que Zelda tá em segundo lugar, porque eu amo a franquia Zelda. Eu adoro, me divirto jogando Zelda. E tudo é muito nostálgico pra mim. A Nintendo acerta demais com Zelda e é fantástico. É sempre massa voltar pra Hyrule e pros jogos. Eu tô muito empolgado pro Breath 2. E vamos lá. Sim, em segundo lugar, né? Em terceiro lugar, vou colocar Donkey Kong Country. Muito pelo apelo que nostálgico que eu tenho pela trilogia do Super Nintendo e por esses dois jogos recentes que eu acho impecáveis. São jogos extremamente difíceis. Eu acho que isso foi uma barreira para a acessibilidade. Não foi tão popular porque você se chateava. Um jogo que você se chateia jogando talvez não seja muito legal, né? Não tô considerando tipo a franquia Souls, que é sobre isso, né? Acho que Donkey Kong não deveria ser sobre isso. Mas eu coloco em terceiro lugar. O quarto e o quinto ficam uma disputa ali entre Metroid e Pokémon. Pokémon, eu já tive o meu apreço pros jogos da franquia Pokémon. Depois que chegou um tempo que eles lançaram tantos jogos, e me pareciam todos muito parecidos, assim, sabe? Eu via assim, caraca, parece o mesmo jogo, parece a mesma coisa e tudo, e eu meio que parei de jogar Pokémon. Então ele ficaria em quinto e o Metroid em quarto. Eu gosto bastante da franquia Metroid. Acho extremamente difícil e é realmente uma franquia muito relevante pro gênero e pros videogames. Então fica primeiro Mario, né? Em segundo, Zelda. Terceiro, Donkey Kong. Quarto, Metroid. Quinto, Pokémon. Felipe?
Cara, vai ser difícil. Não tem como fugir 1 e 2 Mario e Zelda da duplinha aí, porque, como a gente falou o programa inteiro, né? Os caras dificilmente erraram nas franquias principais. E, além disso, acertaram muito bem vários spin-offs. Na maioria dos spin-offs também. Tem spin-offs ruins de ambos aí? Tem. Mas, cara, toda a reinvenção que foi feita na maioria dos títulos principais aí é algo que... É difícil a gente ver em franquias no geral, né? A ideia da franquia, geralmente, você acertou uma. Você faz parecido com mudando um pouquinho. A cada 2 anos você lança mais um pra poder vender mais e tal. E dificilmente foi o caso com essas duas franquias, né? A gente tem casos de sequências, né? No Mario, no Zelda e tal, mas... Às vezes sequências em outras plataformas, mas... É a forma com que eles lidaram com essas franquias. Mesmo as que eles não acertaram tanto, foi sempre nessa ideia de vamos tentar mudar, vamos tentar fazer algo novo. Então, é difícil não botar os dois... Nesse topo aí. Terceiro eu botaria Metroid, muito porque é um estilo de jogo que eu gosto muito e acho que eles são jogos muito competentes, assim. Até, por exemplo, você pegar o Dread, ele é um jogo que eu acho que ele não tentou inovar tanto igual alguns jogos indies de Metroidvania nos últimos anos tentaram, mexer com a fórmula, mas ele simplesmente acertou a fórmula 100%, sabe? E como a gente falou aí, botaram um orçamento maior, fizeram um jogo mais ser um blockbuster dentro de um Metroidvania, que talvez essa seja a inovação que a Nintendo conseguiu fazer, né? Dar mais carinho e mais dinheiro pra um jogo desse escopo, né? Então vou deixar aí em terceiro. Quarto, Pokémon, porque, cara, eu sou noia, sempre fui de Pokémon quando era moleque. Joguei até os últimos aí, não, com certeza não com o mesmo entusiasmo, mas é o que eu falei, ainda não tem ninguém fazendo, entregando aquela sensação que Pokémon entrega dentro dos RPGs, né? Então... É o RPG pra criança, igual a gente já falou às vezes aqui, é o RPG que às vezes é feito pra ser o primeiro RPG de uma criança, porque ele é muito mais simples e tal, mas hoje em dia ele ainda não tem nada, que não tem ninguém que chegue perto e dê a mesma sensação. E por último, cara, eu vou trazer uma franquia aqui que não é muito grande, e um dos jogos dela que eu joguei foi de forma, vamos dizer assim, não oficial, porque a Nintendo nunca lançou pra cá, né, pro ocidente, que é o Earthbound. Que é uma série que, cara, é uma pena que a Nintendo não deu mais... É uma série de 3 jogos, né? O do Nintendinho só foi ser lançado aqui no Ocidente em 2015, no Wii U. E, assim, é um jogo não tão legal. Ainda tem todo aquele charme, mas... Cara, a gente tá falando de direção de arte. O uso de cores e da tecnologia que o Super Nintendo tinha pro Earthbound 1. E depois o GBA tinha pro Mother 3, né? Que seria a sequência aí. Cara, são jogos lindíssimos e jogos bizarros, bizarros de uma forma que a Nintendo geralmente não é, tocando em temas super pesados, às vezes com um visual fofinho e tal. E é uma franquia que eu boto nesse quinto lugar até como um apelo, assim, que a Nintendo trate ela um pouquinho melhor, sabe? Ela tem séries de RPGs aí muito legais que estão meio esquecidas, né? O Mother é um caso desses, né? O Earthbound, o próprio Golden Sun também. Então vou deixar o Earthbound aí.
Não gosto do Donkey Kong não, mano?
Cara, gosto, mas é... Não, é eu gosto muito da trilogia do Super Nintendo. Eu gosto até do 3, que muitas pessoas não gostam. Mas, cara, eu não consigo me conectar com esses novos aí.
Ah, Felipe, Returns, pelo amor de Deus.
Tropical Freeze. Comprei, gastei meu suado dinheiro na época, lá quando ele saiu de novo no Switch. Falei, mano, não é possível que eu não goste desse jogo. Vou jogar. cara, gostei lá 200 e tantos conto na época e, putz, cara, não, não é algo que me pega muito forte, assim, realmente... Pra mim, cara, o jogo de plataforma hoje em dia, o 3D me chama muito mais, eu vejo muito mais opções, muito mais interessante as formas como as mecânicas podem ser usadas, e o 2D tem que ser um negócio muito excepcional pra me conquistar mesmo, e infelizmente não foi o caso nem com Returns, nem com Trap of Freeze.
Ô Felipe, só uma pergunta, você gostou do Yooka-Laylee lá, do Impossible Lair, ou não?
Não gostei.
Acho muito
eu gosto
ruim,
mais do jogo.
Esse jogo é
eu gosto
muito
mais
ruim,
do jogo,
gente, pelo amor de Deus.
Sabe o que é foda,
do Donkey Kong? Bate o martelo.
Sabe o que é foda, Bruno? As pessoas gostam muito mais desse jogo do que do Yooka-Laylee 3D, né?
Uhum. Sim, e você gosta dele.
E eu gosto do 3D, eu adoro o Yooka-Laylee em 3D. É um jogo que eu tive a oportunidade de jogar bastante, assim. E o Impossible Lair, eu gosto da ideia, né? Da ideia de você mexer ali um pouquinho da estrutura do jogo. Mas as fases em si, momento a momento, pra mim é chato. Assim, eu não consigo criar nenhuma tensão.
Dá pra criar. É que você é um cara muito mais de Banjo do que de Donkey Kong, assim. Por isso você gosta mais do 3D.
É, eu sou
Você gosta mais daquela vibe Colecaton e tal.
Não é nem tanto Colecaton, assim. A ideia de... acho que mais a liberdade mesmo do que o Twitch Platform, sabe? Aquele desespero já. Hoje em dia eu gosto muito mais de plataformas 2D, jogos que são ou muito rápidos ou muito desafiadores no estilo mais Celeste. O próprio Ori, as partes de plataforma do Ori eu adoro, assim. Mas quando o jogo ele é talvez aquele 2D mais basicão, é difícil de me prender a atenção. Isso.
Nós temos aqui uma geração que, né, desmerece as antigas gerações aí.
Clássico. Como disse o Ridley Scott aí, criada pelos celulares, exato, né, que odeia tudo, que...
Geração TikTok, geração música
de 2 minutos. Pouquinho mais de concentração.
Meu, né, filme não fez sucesso porque as pessoas preferem estar no celular do que ir pro cinema assistir um filme legal. Caraca, cala a boca, Ridley Scott. Evandro de Freitas, por favor.
Cara, você começou a fazer a sua lista, eu falei, ele vai falar, ele tá falando a minha lista. Safado, tá dando spoiler. Porque eu escrevi aqui antes e foi exatamente os 5 jogos que você colocou na mesma ordem, inclusive. Meu critério foi jogos dessas séries aí que eu mais me diverti jogando. E apesar de eu achar que Zelda, como a gente falou, Zelda é um jogo que, pô, são mais grandiosos. Numa lista de maiores jogos todos os tempos, talvez entre o Zelda e não entre o Mario. Mas o que eu já me diverti jogando Mario, e que eu acho que o Mario significa pro mundo dos videogames, é bizarro. Então assim, eu coloquei Mario em primeiro, Zelda em segundo, por essa grandiosidade, foi o que eu falei. É, eles fizeram várias vezes também, assim como o Mario, de, pô, entregar um jogo muito acima da média e que só... Tem coisa ali que só tem Zelda. Não tem nenhum outro jogo que você encontra o que Zelda entrega. Donkey Kong, pelo mesmo motivo, apesar de não achar todos... A gente fez um cast do Donkey Kong 64, que é um dos jogos mais genéricos até hoje. Podia ser gambás ali no lugar dos macacos e ia ser a mesma coisa. Não é um jogo Donkey Kong, apesar de ter Donkey Kong no nome. Mas a trilogia é muito fodida, cara. Tipo assim, é muito representativa do que foi a geração Super Nintendo, aquela época de ficar jogando... E ficar pulando em todos os buracos pra procurar bônus e etc. Então, assim, pela trilogia, eu acho Donkey Kong muito marcante, muito... Pô, trilha sonora, tudo, sabe? Representa uma época. Donkey Kong representa uma época. E em quarto, eu coloquei Metroid, por eu gostar muito do primeiro do Super Nintendo. E nem tanto do Dread, mas a gente deve discutir isso no futuro, mas eu entendo o valor histórico e é um bom jogo. Eu acho que Metroid é o jogo de videogame pra quem gosta de jogar videogame, sabe? Que quer ter um desafio, que quer explorar, que quer... Tipo assim, o cara que quer jogar um pouco além de só se divertir. De pular na cabeça da tartaruga. Eu acho que o Metroid entrega isso, até por isso que ele não é uma série pra todo mundo. Eu entendo que ele não faça tanto sucesso, que conversa com tantos jogadores por isso. E em quinto eu coloquei Pokémon também, porque apesar de eu ter terminado um até hoje, que foi o Yellow, Pokémon é Pokémon, né, cara? Não tem como. A galera da nossa geração cresceu assistindo desenho e a discussão de qual Pokémon iniciar, o meme até hoje aí e tudo mais. Pikachu é um dos personagens mais carismáticos da história do videogame, então... Por mais que eu entenda, o Bruno falou em algum momento do cast aí, pô, é um... Será que não é a gente que tem que largar o osso e deixar a nova geração gostar de Pokémon? Eu acho que é um pouco disso. Mas eu acho que também tem um valor histórico, eu entendo. Toda vez o hype, a loucura, coelho, laguiosa, galera que cobre Nintendo, ficar maluca quando tem qualquer anúncio de Pokémon, porque ele traz isso, ele traz a nostalgia daquela época de assistir o Pokémon na Dona Eliana. Então eu coloquei em quinto por isso.
Tudo bem, Bruno Carvalho.
Vamos lá, já vou falar que é muito parecido o início da lista, né? Mario, pela qualidade do que ele entrega, não dá pra discutir, cara. Porque Mario, ele mostrou excelência no 2D e quando fez a transição pro 3D, mostrou... Pode deixar que eu te mostro como é que faz aqui também, viu? Pode ficar sossegado aí. E eu já falei, o Mario Odyssey, pra mim, eu já chegava com um ceticismo muito grande. Tipo assim, cara, não dá. A Nintendo chegou no ápice no 3D no Galaxy, não dá. Como é que eles vão fazer? E aí veio o Mario Odyssey e falou assim, meu filho, tome aqui uma lição pra você. Tó, como eu vou fazer. E ele é maravilhoso, é um jogo maravilhoso. E o Mario Odyssey ainda tinha um outro problema maior, porque ele foi um jogo que tinha que disputar, entre aspas, com o impacto que Zelda teve, o Breath of the Wild, no próprio Switch, né? Então, mas ele conseguiu, sim, mostrar e ser um jogo à altura, sabe? Assim, o Odyssey e a franquia inteira é cheio de exemplos, desde o Mario 1 até o Mario 3 no 2D e desde Mario 64 até Galaxy e o próprio Odyssey no 3D, cara. São exemplos de game design, de design de arte, direção de arte... Tudo. É a Nintendo dando lição pra vocês. Aprendam como faz videogame. É assim, né? Eu sou a referência em plataforma. Seja 2D ou 3D, eu sou a referência. É isso. A mensagem da Nintendo é essa. Não tem ninguém que faça plataforma igual a Nintendo. Ponto. 3D ou 2D, eu ainda acho que alguns ainda excederam, mas tudo bem. Mas Mario é qualidade, não tem como. Zelda também é um jogo assim, cara. Eu amo a franquia Zelda, mas como a gente já falou no próprio programa, eu entendo... Que ela seja uma franquia que tem uma barreira um pouquinho maior pra cruzar, porque não é tão acessível quanto o Mario como franquia, né? Uma criança pra pegar e jogar consegue aproveitar mais Mario, por exemplo. E criança ou qualquer pessoa que não esteja acostumada, né? Vai pegar Mario mais fácil do que Zelda, mas Zelda entrega em excelência também, algo inacreditável. Breath of the Wild é um dos melhores jogos de todos os tempos, mas antes disso já tinha o Link to the Past, que era um dos maiores jogos de todos os tempos, e antes disso teve Ocarina... Teve o próprio Wind Waker, então assim, muito exemplo de jogo bom. Depois disso ainda teve lá o Twilight Princess, Skyward Sword, tem muita coisa boa na franquia, sabe? Majora's Mask, então merece um segundo lugar aí com certeza, mas um lugar brigado aí em Sr. Mario, um lugar bem brigado aí. Meu terceiro lugar, a gente até deu uma discutida aqui quando a gente tava estabelecendo como regras gerais as melhores franquias, mas é o Metroid... Por causa do impacto que ele teve na indústria como um todo, é um impacto muito mais longevo do que o Donkey Kong, por exemplo. O impacto do Donkey Kong foi muito forte lá nos 16-bits com a trilogia original. O Donkey Kong se perdeu muito no meio do caminho, muito no meio do caminho. E aí, quando ele tentou voltar, voltou com jogos bons, que são o Returns e o Tropical Freeze, mas não tem o impacto que outrora esses jogos dos 16-bits tiveram, que é diferente do caso do Metroid. O Metroid surgiu lá no Nintendinho, ele atingiu, digamos assim, o seu ápice de influência no Super Metroid, e de lá pra cá nós tivemos vários jogos usando essa fórmula, e os jogos que ele entregou foram muito bons também. Eu sou muito fã de Metroidvania no portátil, e o Game Boy Advance, por exemplo, foi casa pra grandes jogos, tanto o Metroid quanto o Metroidvanias no geral, até puxando pro lado do Castlevania mesmo, a gente teve Harmony of Dissonance e tal, muito influenciados por causa do Metroid, que trouxe o Fusion, que era o Metroid 4, trouxe o Mission Zero, que era um remake fantástico do primeiro Metroid. Então, como franquia, eu acho que ela funciona melhor. O impacto dela tá até hoje, persiste até hoje. A gente vê muito jogo Metroidvania saindo. E o jogo teve que mudar. Ele teve que dar uma chacoalhada. O Metroid Dread é isso. Ele falou assim, cara, como é que a gente vai fazer? Porque se for pra ser só mais um, a gente pode ser engolido. Né, a gente pode ser apenas mais um. Como é que a gente faz pra não ser mais um? Vamos dar uma agitada nessa fórmula. Não vamos mudar tudo, mas vamos dar uma agitada. Vamos botar um foco maior na ação. Vamos encher de set pieces aqui. Deixar o jogo, como o próprio Felipe falou, com mais cara de high production value, entendeu? Vamos botar uma grana e vamos dar outra cara pro que é ser Metroid. Transformar uma experiência mais cinematográfica. E foi o que o Metroid Dread entregou. Então ele conseguiu mostrar que ainda 30 anos depois, né, ou quase 30, o Metroid 3, né, que é o Super Metroid, é de 93, 94, então, né, 30 anos depois quase, vai 20 e poucos anos depois do Super Metroid, ou 30 anos depois, 35 até, vai, do original, do primeiro Metroid, ele continua relevante. Continua relevante. Então, o terceiro lugar vai pra Metroid, o quarto lugar vai pra DK, porque, como eu falei, é um jogo que eu gosto muito, muito das versões deles do 16-bits, amo, principalmente o primeiro, aquilo pra mim é uma experiência inigualável e, tecnicamente falando, ele mostrou, ele esfregou na cara das pessoas o que era possível num console de 16-bits. E esse foi o legado que ele trouxe, sabe? Uma mudança na forma do jogo e uma mudança grande, porque o Donkey Kong saiu daquelas raízes de arcade e migrou pra um jogo de plataforma. Melhor que muito jogo de plataforma de origem aí, diga-se de passagem. Eu, inclusive, dentro do Super Nintendo, gosto mais de Donkey Kong Country do que o Super Mario World, por exemplo. Eu acho que o Super Mario World em termos de plataforma, não é um jogo que me agrade tanto quanto o Donkey Kong Country, por exemplo. E aí, em quinto lugar, eu não vou trazer o Pokémon. Porque aí, como é o melhor, eu acho que tem um jogo que envelheceu melhor pra mim. Pra mim. É um jogo que me agrada mais. Quando sai um jogo novo, eu tenho mais vontade de jogar do que o Pokémon. O Pokémon, pra mim, ele foi um jogo muito bom, mas ele teve seu ápice ali no Gold, por exemplo. Eu ainda jogava depois disso, mas nunca consegui me prender. Mas é porque eu mudei, né? Não foi o jogo que mudou. Talvez seja essa a questão. Eu mudei e o Pokémon não mudou. Mas ele não precisa mudar. Porque
meteu
ele...
A culpa não é sua, sou eu. É,
exatamente, mano. Sou eu, não é você.
Que isso.
Mas é porque é isso, porque o Pokémon não precisa mudar. O Pokémon tá aqui pro público Pokémon. E é o que eu falei lá no começo. Talvez eu não seja mais o público Pokémon hoje e tá na hora de eu procurar outras coisas. E aí por isso eu acho que ele não tá mais entre as melhores franquias de Pokémon. Não, melhor franquia Nintendo. Por outro lado, tem uma franquia que eu amo da Nintendo desde a origem e consegue se reinventar. E toda vez que sai um jogo novo, eu quero jogar e tenho vontade de jogar, que é Kirby, cara. Kirby, você percebe que o jogo começou como um jogo de plataforma, tem uma mecânica que eu adoro, que é absorver inimigo e absorver power-up e usar. Quem me conhece sabe que eu adoro esse tipo de coisa, poder elemental, essa questão de sugar poder dos outros, eu acho isso uma mecânica fantástica. E aí lá no DS, ele mudou com aquele Kirby Mesa-Tech, que você mudava totalmente a mecânica. Tem o Kirby de Golf, que o Felipe ama.
É bom jogo, Dreamland.
Exatamente. Dream Course. Então ele muda muito o jogo.
Dreamland é outro, né?
É, ele muda muito de jogo, então, e eu sempre estou empolgado. Toda vez que é um Kirby novo, eu quero jogar. Então, pra mim, o quinto lugar vai pra Kirby, entre as melhores franquias da Nintendo.
Muito bem, Bruno! Então temos o quê? Qual foi a escolhida a melhor franquia da Nintendo?
Não, a melhor não tem.
Mario.
Puta, Mario.
Graça, né?
Mario.
Né?
Mario. E não considerando Mario.
Aí temos Zelda no segundo lugar. Metroid no terceiro, Donkey Kong no quarto e Pokémon no quinto.
Olha aí.
É isso, né? Justo.
Acho honesto. Justo. Acho justo. Apesar desse Metroid em terceiro é meio roubado aí, né? Não faz nesse sentido, mas... Enfim.
A gente votou aqui. Você quer que passe o quê?
Pois é, Bruno. Nem sempre a votação, né?
É.
Dá o resultado que a gente queria.
Aí pra provar. Então o senhor quer ser autoritário, o que vale é só a sua opinião, é isso?
A minha opinião é sempre a mais importante, obviamente, porque é a minha opinião.
É que vem primeiro, né?
Primeiro,
né?
Exatamente.
No cash.
Não, mas não é nem sobre isso, não. A sua opinião tem que ser a mais importante. E aí depois as
Jurandir,
outras opiniões.
Jurandir, é sobre isso. E tá tudo bem.
Não, de novo não. Todo podcast até o fim do ano vai ser isso agora? Não é possível, mano. Não aguento mais. Muito bem. Fechamos mais um podcast aqui do 99 Vidas. Qual o próximo podcast dessa franquia? Dessa franquia não, dessa série. Qual a melhor franquia você quer ver aqui? Temos boas opções, hein? Temos aí PlayStation, né? Xbox. Temos Sega. Imagina a Sega aí.
Sega é uma boa.
Sega dá uma...
Uma difícil aqui, ó. Konami.
Konami seria maravilhoso.
Só Capcom. Pra relembrar, né? Porque não tem mais nada. E
Capcom.
Putz, Capcom é mais difícil ainda.
Nossa, Capcom tem coisa, hein?
Squaresoft, hein?
Cadê um vídeo de Fujoy hoje em dia?
Square também é foda, hein?
Squaresoft, Capcom. Tem várias empresas dessas aí que a gente pode
SNK.
Fazer, né? A melhor coisa. A gente pode fazer das empresas que nós já fizemos. Aquele podcast História das Empresas. E aí é uma extensão, né?
Qual a melhor franquia da Blizzard?
É o DLC.
Grandes empresas, na verdade, né? É a continuação. A gente já fez Nintendo, Rockstar, Naughty Dog, Blizzard, Tectoy, etc. Dá pra ser uma expansão bem bacana, mas... Temos aqui séries que...
O melhor jogo da Tectoy rolava, hein, mano?
Melhor franquia ou melhor jogo da Tectoy?
Melhor franquia da Tectoy.
Melhor
franquia da Tectoy. Porque Mônica, por exemplo, não é da Tectoy a franquia, né?
Muito bem, fechamos mais um 99. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Coloca nos comentários aí qual a melhor franquia da Nintendo, na sua opinião. E se você acha que é Mario, então desconsidera Mario e considera as outras. Qual seria a melhor franquia pra você? Bota aí nos comentários, queremos saber, obviamente, sua opinião muito importante. Comenta no 99vidas.com.br. Nossos comentários são muito relevantes para o complemento desse podcast. Nunca deixe de dar a sua opinião. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!